Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills? Do you ever think that you might have seen things or done some things over there that you wish you hadn't?
Oh, that's not me, no.
What's not you?
I was just protecting my guys. They were trying to kill our soldiers, and I'm willing to meet my creator and answer for every shot that I took. The thing that haunts me are all the guys that I couldn't save. I'm willing and able to be there, but I'm not. I'm here. I quit.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos do Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Sniper Americano. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Júlio de Filho, sua mamãezinha disse que violência não resolve problemas, mas resolve.
Excelente, Giovanni Araújo.
Não existe guerra limpa, todas as guerras são sujas e difíceis de entender.
Olha só, nós temos aqui a participação do tradutor e crítico de cinema, André Gordillo.
Muito boa noite, boa tarde ou boa manhã, cara, não importa a hora que você esteja ouvindo. E lembre-se, não há dia fácil na guerra, o dia fácil foi ontem.
Excelente, olha só, nós vamos falar aqui sobre Sniper Americano. O André traduziu o livro Sniper Americano.
Mas não sou responsável pelas legendas do cinema. Deixo bem claro.
Excelente, nós vamos falar aqui sobre o filme do Clint Eastwood com Bradley Cooper. Vamos falar aqui também sobre a guerra em si, falar sobre essa função sniper, falar sobre os SEALs. Vamos falar sobre as polêmicas envolvendo esse filme, que é um hit nos Estados Unidos. E você vai conhecer tudo sobre essa história toda agora aqui no Rapadura Cast.
I'm a cop, you idiot.
James Bond.
Life is life.
You can't handle the truth.
Johnny.
Rapadura Cast.
Excuse me, sir.
Purple?
Are you Chief Chris Kyle?
Yes, sir.
My name is Mads. We met in Fallujah. You saved my life.
I did?
Yes, sir. We were stuck in a house until you came in with First Marines. You were the one that carried me out.
How are you? You all right? You hold up?
Great. Mm-hmm. Yeah. I'm just grateful to be alive. Why don't you come down to the VA sometime? The guys would love it. They all know who the legend is.
Yeah, sounds like a good idea.
Hey, okay. Buddy, your dad, he's a hero. That's right. He saved my life, and he helped get back to my little girl. So, thank you for lending him to us.
Okay.
I wouldn't be here without him. My family thanks you for your service.
Polêmica, né? Sniper Americano, que é um hit nos Estados Unidos e virou o filme mais assistido da história da carreira do Clint Eastwood.
Juras, mais de 300 milhões de dólares.
Caralho,
só
blockbuster.
Nos Estados Unidos. O quíntuplo do que o filme custou.
É um sucesso inacreditável. Por quê? A pergunta é por quê? Esse filme, muito comentado nos Estados Unidos, aqueles programas matinais dos Estados Unidos, rodas, comentando, discutindo. Ah, esse Chris Kyle é um herói. Ah, ele não é um herói. Ele matava gente, matava criança, matava mulher. Vamos trazer essa discussão toda pra cá. Porque a gente precisa entender a cabeça desse cidadão e de outras pessoas que fazem parte, que não são mencionadas, né? Mas que também existem nos SEALs, nas operações de elite, né? Nos grupos de elite.
Sim.
Militares ao redor do mundo e etc, né?
O Churas, o problema todo, não sei se podem dizer assim que é problema, porque quem tá contando a história são os americanos.
E no caso do Chris Kyle, ele escreveu o livro.
E o filme é dirigido pelo Clint Eastwood. que é o cara mais à direita que você pode encontrar
republicano.
No cinema americano.
Ah, não, tem muito mais, tem piores do que ele, coitado.
O Charlton Heston.
Heston também é hors concours, né?
Mas olha só, o filme correu o risco de ter sido feito pelo Spielberg. Jesus Cristo, obrigado que isso não aconteceu, porque havia uma chorumela de homem de família, mais dramas do que... Tem parte muito chata no livro sobre a família, sobre ele ser mau pai, sobre ele ser bom pai, a esposa lavando louça em casa sem o homem, reclamando da vida. E isso aí era só isso que o Spielberg ia colocar, né? Porque ele tem aquele problema lá de aqueles daddy issues lá, aqueles problemas de paternais lá dele, então ia ser um saco. As cenas de ação até ele teria feito algo lá a Soldado Ryan, mas bicho, é garantido, se fosse o Spielberg ia ser uma charopada insuportável.
Talvez ele não abrisse a discussão como o Clint Eastwood abriu. Porque eu não consigo entender algumas pessoas dizendo que o filme é extremamente patriota. Eu acho que o Clint Eastwood, ele mostra um problema.
Quando você retrata uma guerra, ou você retrata da ótica daqueles que perdem, ou você ataca da ótica daqueles que ganham. A maioria são daqueles que, teoricamente, ganham.
Uhum.
E essa cultura já vem há muito tempo, você posta desde a Segunda Guerra Mundial, então já vem rolando.
O John Wayne fazendo os boinas verdes, como quase um filme de arrecadar, né? Fundos, né?
Uhum.
O André, você tem uma ideia? Já existia até o trabalho da Disney pra fazer isso. A Disney fez o trabalho lá na América Latina, preocupada, veio com o Zé Carioca, veio com o Patrick Donald de fazer propaganda aqui, cara.
A gente viu o The Pacific, né? A série lá da HBO. Que em determinado momento eles tiram um soldado da guerra, porque ele virou um herói de guerra pra conseguir
vender os bonds, exatamente. Isso. Os
Basilone, é, exatamente.
O foco era esse, mostrar a guerra como todos os lados, inclusive esse de vender mesmo o projeto, né, de bancar o exército, de bancar o esforço de guerra.
Ó, vamos dar um exemplo mais nerd que nós temos, cara. O Capitão América, primeiro filme, o primeiro Avenger, você vê que a primeira parte do Capitão
Instrumento
América...
Instrumento de propaganda total.
Ele não era...
total, pra vender
o War Bond. Ele não era respeitado pela tropa, certo? Não tinha aquele respeito pela tropa, até o momento que teve o batismo de combate dele, que foi quando ele buscou lá o Buck para o amigo dele. Ele foi impulsionado aí. Mas isso é ficção. Mas vamos lá. Como é feita a lógica para quem vence ou não, existem alguns itens de batalha ou peças de batalha que são responsáveis para determinar o ritmo ou não de uma decisão, certo? O foco que foi acontecido foi na tropa de elite. Então, um soldado de elite, ele é caro, o André está aqui para confirmar para isso, o cara é muito investido pesadamente para o cara dar resultado, e a baixa dele é extremamente traumatizante para não só para o grupo que responde, como também da região que ele é responsável.
A baixa dele é a morte dele, no caso, né?
É a morte
dele. Não só a morte, mas também a baixa honrosa, baixa...
Não, é um impacto.
Em alguns casos, baixa desonrosa, né?
Não, no caso... Então, é muito bem tratado. Você pode... Vamos dar um exemplo, assim, mais fácil você entender, assim, da nossa cultura pop. O Esquadrão Classe A é uma tropa de elite que perdeu moral, entendeu?
Exatamente.
Então, o Esquadrão é uma tropa de elite que perdeu moral. O Aníbal é um tipo de coronel, certo? Que existe esse tipo de coronel no exército, que ele é rapidamente promovido a coronel por ter um centro de liderança para fazer a interface entre ele e diretamente os executantes dele, que, por exemplo, BA, por exemplo. Ele tem um subcomandante dele, que é o cara de pau, que também faz essas missões. Então, ali foi uma tropa. E ele tinha um atirador de elite dele, que era exatamente o cara de pau. Então ele tinha uma melhoria.
Era o Bradley Cooper, hein?
E era o Bradley Cooper.
Coincidentemente.
Aliás, você vendo aqui umas fotos do livro, você vê como o Bradley Cooper tá realmente muito parecido com o Chris Kyle.
Eu vou salvar a honra de cara de pau, que sempre será Dirk Benedict, homem cobra.
Andrade era velho.
Starbuck.
É, exatamente, ele era melhor como Starbuck, mas não vamos discutir isso agora, senão o Jurandir faz o blef e derruba a gente.
É muito bom, a escada do Castelo é espetacular, eu acho espetacular.
O único erro do escapão do Castelo é que nunca ninguém morria, mas ali já tinha uma representação da tropa de elite, entendeu? O que, que eu quero chegar? Então você tinha a tropa de elite tradicional, você tem um comandante, você tem um homem de comunicações, o cara de facilitações de logística, que é o cara que palpa toda a obra, que pilota, ele desloca no caso, lá tinha um Murdoch que era louco, né? Da mesma forma que ele dirigia um Jeep, ele pilotava um Boeing 747, né? Isso é impossível, mas ele fazia.
Um dos exemplos disso, ô André, tu chegou a jogar aquele jogo Comandos, clássico?
Ah, o da tropinha que você arrastava e isso. É porque eu sou mais de FPS, né, entendi, cara? Entendi. Então eu jogo Battlefield. É, daqui a pouco meu clã apita aqui no Skype nervosos, entendeu? Que vai dar a hora de entrar em combate, que tem as missões noturnas e tudo mais. Mas enfim, então é mais o que eu jogo.
Missões
mas eu
noturnas?
Tem o nosso amigo até na... Pô, a gente tem que respeitar o coitado do fuso horário dele, que ele foi trabalhar na Holanda. Então ele tá com 4 horas de diferença.
Mas não interessa. Ele tá... Tropa de equipe não tem horário, meu filho. Não tem hora, pô. Tem que trabalhar dando.
Vai lá, Giovanni, continua.
Então o que acontece? Então você tem as tropas de elite destacadas para cada missão. Você tem as tropas de incursão, que nem o Team Six, que foi bem retratado na Hora Mais Escura, que também é um CEO. Ali o Team Six. Você tem as tropas de terra, que tem os Rangers e os Deltas, que seriam as tropas de comandos do Brasil.
Mas isso são todas forças especiais, né?
Todos são forças especiais, são forças caras. Você tem a bucha de canhão. O que é legal do Clint Eastwood é ver quem é bucha de canhão e quem é tropa de elite.
Então, o exército tem os boinas verdes, né? Tem os Green Berets.
Os Green Berets, exatamente para isso. Os Delta e os Rangers, exatamente para fazer isso, né? Então, no caso ali, você vê que o sniper americano tem um detalhe. Você vê que a tropa tá no chão, tá fazendo dominação da área, vem com um carro de combate, vem com um Abrams, que é o SIL, aquele que eu sempre falo sobre o carro de combate, e tem a tropa que está atrás. Ele podia retratar a turma do SIL, que faz aquela incursão que também foi retratada, e a turma do sniper. Qual é a função do sniper? O sniper, ele enxerga aquilo que a tropa não vê.
Tá? Ele é um adiantador de problemas, na verdade. Ele não é só... A função dele não é só dar o headshot, que é o básico do sonho e do videogame. Não, ele é um scout, ele é um batedor, ele relay informations, ele passa informações, entendeu?
O próprio Kyle, ele fala no livro, né, que ele que essa parada de headshot é meio ilusória, né?
O importante pra ele é o tiro no centro de massa, né, quer dizer, no corpo, porque aí você derruba o inimigo, sei lá, 80% das vezes morto, mas ou completamente incapacitado com um tiro no estômago, né, pra morrer dali a 3 minutos, e ainda vem um companheiro que geralmente se preocupa em resgatar esse cara que ficou caído na estrada.
Então você tira dois, né?
Você tira dois. Se bobear, você ainda mata o segundo que tá auxiliando, porque tá ali completamente indefeso, tentando puxar um companheiro. E aí, cara, caos. Na verdade, o cara dissemina o caos e o medo. Isso não há comando, não há estratégia que resolva, cara. Porque você perde moral, cara.
No filme e também no livro, ele dá uma ênfase grande a eu salvei tantos, eu não matei tantos, eu salvei tantos vidas americanas. O sniper também tem a função de, entre aspas, anjo da guarda, não é?
É, porque exatamente, ele desconta essas 160 mortes porque ele prefere pensar, sei lá, que ele salvou 5 vezes isso em gente. Quantos caras, né? O cara que ele matou poderia estar matando, né? No gerúndio péssimo, né? Eu poderia estar matando, mas estou aqui pedindo dinheiro, entendeu?
É aquilo que a polícia faz quando fala o seguinte: nós evitamos de tantas pessoas morrerem quando a gente eliminou um possível assaltante, um beligerante.
Sim, sim. Mas a grande discussão que existe é que o Chris Kyle não é esse herói. Para muitos americanos, sim, ele é um herói. Pro exército, pra marinha, ele é um herói.
Pros texanos, uhul!
Juras e Thiago, vocês acham que o André já tem um pouco mais de experiência. Você já viu o que é uma bala comendo no pé do você passando no teu ouvido e você não tem a sensação que não vai ficar vivo?
Sim,
de repente alguém do nada para essa bala?
Tá.
Muito bem retratado no filme. Você vê agora que o cara chega e você é o comandante. Tanto é que ele fala chefe, que é um termo muito comum, chief, Chris Pipe, porque ele sou, então você me salvou.
Sim.
Então, na cabeça de uma pessoa que tem o trauma da decisão de vidas, que é o caso do, principalmente do tirador de elite, ele decide quem vai matar e quem não vai matar, você saber que um contento psicológico dizer assim, posso ter salvo outras pessoas e ela vem dizer pra mim, então é melhor dizer pra ele, na cabeça dele, que eu salvei, pra ter isso. Se você falar dos grandes atiradores de elite, todos eles têm essa mesma forma de dizer. Só que é uma coisa, você tá numa guerra regular, como era a Segunda Guerra Mundial, certo? Que você tinha inimigos e amigos, e outra coisa de uma guerra que você invadiu um terreno.
E tá tirando uma população civil, né?
Exatamente. Civil. Porque, por exemplo, Ludmila Klitschko, o Vasily, eles estavam lutando, estavam na terra deles, foram invadidos pelos alemães e eles tiveram que se defender, porque eles passaram tanto no cerco de Stalingrado quanto no cerco de Kursk. Então,
ambos russos, né? O Vasily, você vê a história dele naquele filme Círculo de Fogo,
que não é o do robô gigante.
Espetacular.
Tem uma esticadinha lá!
Ah, mas que ser, que...
É uma esticadinha americana. Primeiro, não tem aquele russo, aquele alemão nunca existiu, não, né?
Papel do Ed Harris,
segundo,
né?
Segundo o Vasily, teve duelo.
Hã? Teve duelo com vários tiradores. Teve vários tiradores de elite, né? Teve vários.
Ele matou 468 pessoas com a sua arma bonita.
Certo. Não, a arma dele tá exposta até hoje, cara. Mas ele não é o maior atirador, não. O maior atirador ele é outro, chamado Morte Branca.
O Morte Branca, ele comia gelo, ele colocava neve na boca pra evitar que a condensação da respiração dele revelasse a posição dele.
Puta que pariu.
Então aí você vê o cara atirando com um rifle simples, certo?
Uhum.
É, temperaturas entre menos 20 a menos 40, certo? Um ambiente... O cara é até deformado, cara. O Morte Branca, cara. Ele foi até deformado por causa das...
É porque ele levou um tiro.
Levou um tiro, cara. Mas o cara... Aí você pensa, o cara viveu pouco. Não, ele mesmo morreu em 2002, pô.
Um adendo ao American Sniper quanto ao Chief, que foi mal traduzido na legenda. O Chief não é chefe ali, é porque ele é o Master Chief, significa que ele virou terceiro sargento, segundo sargento e primeiro sargento, entendeu? São as três graduações, o Master Chief lá tem algumas designações que equivalem ao nosso terceiro, segundo e primeiro sargento, entendeu? Master Ele pode, Master Chief é sargento, ou algum tipo de sargento especial, primeiro, segundo, terceiro. Por isso que ele pode comandar tropas, porque ele agora pode... Por isso que ele é chefe, por isso que ele é chief.
Diferente do americano, o brasileiro tem a fixação, o exército brasileiro tem a fixação botar com oficiais, que é uma característica que a gente foi muito apoiado, a formação do militar brasileira, em cima do exército francês, que se espelha muito aos oficiais. Mas tem uma característica transformada que é o suboficial, que é o subtenente.
Exatamente.
Então, e que o americano chama ou de chief ou sergeant major. Depende da classificação dele. No caso do Chris, ele já era um sergeant major. Eles eram como se fosse um subtenente. Então ele era respeitado como comandante. Como ele era um SEAL, ele é um especialista, então possivelmente ele não seria um oficial, porque depois que ele vai oficial, ele vai pra reserva, entendeu? Que é muito bem retratada a situação de quem é comandante ou não. Você assiste, lembra que a gente assistiu o Corações de Ferro?
Uhum.
O Brad Pitt é um primeiro sargento.
Uhum,
ele é um Master Chief, entendeu? Sendo que o tenente come na mão dele. Você vê o tenente chegando lá, ele fala, não vou fazer isso aqui, os caras botando quente. Uhum. É normal, porque tem a teoria e ele tem a prática física. Então, no caso do Chris, ele tem a prática executada em campo.
É, no filme do Eastwood aparece, inclusive, a cena que ele lidera os fuzileiros, que são outro ramo das forças militares americanas, e o fuzileiro não é nem exército. Eles têm quatro branches lá, marinha, a aeronáutica, o exército e os fuzileiros. Os fuzileiros não são do exército. Marines, Army, Navy and Air Force. Então, ele tá lá, ele chega pra comandar, isso tá no livro e tá no filme. Eu achei isso bacana, tá no filme.
Ele desce
e vai comandar. Vocês. É isso aí, não vamos negar um SEAL. Só que ele, aí no livro tá mais específico, que ele era patente abaixo do comandante dos fuzileiros, mas ele assume o comando.
E ele é idolatrado, né?
O cara, o líder dos fuzileiros em cama ali, o primeiro sargento que fosse, o cara, vocês assim, aí o Chris elogia. É um tenente, né? Ele elogia assim, o cara no livro, o Chris cara assim, pô, isso é que é, né? O cara não. A gente geralmente espera que o oficial, que tenha marra e tudo mais, mas o cara soube que ali ele não era o comandante. O Hank não queria dizer comando, entendeu?
Uhum.
Hank, ele podia ser o coronel, o general e tudo mais, mas ele disse, cara, quem comanda é você, amigo.
Ele realmente assume o comando, assume a operação todinha e conduz toda a operação, inclusive com o contato com
o comando.
Asset dele.
Aham, sim, isso.
Mas deixa eu fazer um aqui, eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, em relação aos SEALs. Eu acho que pra, tem muita gente que tá ouvindo esse programa e não tem muito conhecimento militar, né? Aliás, a maioria não tem conhecimento militar. Acho que a gente pode explicar um pouco o que são os SEALs e depois explicar especificamente a função sniper, para as pessoas entenderem um pouco antes de adentrar na história do filme, do Chris Kyle, das polêmicas e etc. Vamos falar primeiro dos SEALs.
Certo. Antes de mais nada, é o seguinte. No Brasil nós temos o curso de comandos, que é muito semelhante ao curso dos SEALs americanos, só que é feito com o ambiente mais austero que nós temos no Brasil, selva. Então vai pro SIGS.
É que é muito famoso, né, esse selva, né?
O americano apanha até hoje. O americano vai fazer curso lá, pede arrego. Por que que o tenente, ele entrega o comando ao sargento? Porque, veja só, como ele é um comando e a missão foi designada para salvar uma tropa, ele já vem comandando a equipe que vai fazer o salvamento. Então, a equipe que está encurralada ou submissa, ela é subordinada àquele que vem resgatar ele. Isso é uma norma natural de todo força militar. Uhum. Exemplo, você viu que o Brad Pitt chegou com os tanques dele e automaticamente ficou obedecendo a ele. Você viu, uhum, que ele, ele chegou lá salvando todo
mundo. Independente da patente de quem estava ali, né?
Ele era um sargento. Você viu o tenente ficando atrás e depois pediu, agradeceu ele. Ele foi salvar a tropa. Isso é uma norma que existe em qualquer missão. Tá certo?
Como agora, o velho ditado da selva. Peraí, o velho ditado. Quem resolve é o sargento.
Cara. É, quem resolve é o sargento. Isso aí.
Não adianta.
Tenente manda, né?
Tenente passa a tarde dele, como é que é? Apontando lápis naquele apontador mecânico da mesa, sabe? É isso que o tenente faz. Tenente escovinha do Recruta Zero. Todo mundo
é tenente.
Tenente é frouxo, cara. Mas quem resolve é o sargento.
Depende, porque se pega um tenente que nem meu pai, que meu pai foi tenente de carreira, então ele entrou como soldado.
Mas pra chegar a ser tenente, ele tem que passar pro sargento.
Então ele não apontou lápis, não apontou lápis. Então beleza.
Então meu pai era muito, meu pai se lascou, meu irmão fez a mãe, né, cara, então não posso falar muito não, senão que vai ter nomes comprometidos. Só que o treinamento que ele fez foi feito com meu pai, então a história é outra. Ele baixou a bola, o velho baixou a crina dele. Então o que acontece? Nesse caso específico, a tropa que é salva fica subordinada à tropa que veio salvar, executar. Onde é que você vê isso? Um exemplo disso. Você vê que no Black Rocks Down, aquele do Falcão Negro, você vê que os Deltas salvam os Rangers. Tanto é que o Delta chega lá, automático, que é representado pelo Eric Bana. Lembra o Eric Bana?
Uhum. O homem da bicicleta.
É um homem da bicicleta. Aí quando o cara chega, eles automaticamente ficam esperando as ordens dele. Porque ele tá dando as ordens. Ele chegou e foi voluntário. Aí, se bem que aquele filme ali, o Ridley Scott deu umas puxadas ali, tem alguns erros. Diferente do Sniper, que muita gente reclama, que parecia que o cara foi idolatrado. Mas você precisa de alguns, digamos assim, heróis para estimular a tropa, entendeu? E uma das pessoas que é cultuada, geralmente, nisso é isso. Além dos comandantes de tropa de elite, são os snipers, tá? E uma tropa que é super destacada para isso são os SEALs. Você tava perguntando do SEAL. O SEAL, por que que ele é chamado disso? Eu e o André, a gente pode até conversar com isso. Ô, Juras, eles têm uma missão anfíbia. Ele tanto trabalha no ar, no mar e na terra. Daí o termo SEAL.
Os SEALs nasceram dos homens rãs da Segunda Guerra, que Exato. Foi a tropa especial para preparar a praia da Normandia para o dia D. Eles foram na frente e desarmaram as minas, entendeu? Então eles foram lá, a de sunga e pé de pato, entendeu? Desmantelar as bombas na costa.
Então eles são da Marinha, os SEALs.
São da Marinha. Tem um documentário sensacional que é narrado pelo Gary Sinise, da história dos SEALs, está no Netflix americano.
Excelente.
Vale muito a pena ver, e tem todas essas histórias dos Frogmen. E aqui, o treinamento que o Chris Kyle passa, que é uma semana, a Hell Week, a semana do inferno, a semana infernal, ela dura uma semana apenas por... Por tradição. Porque... Na verdade, os Frogmen tiveram apenas uma semana de treinamento para o dia D, entendeu? Então, esse treinamento intensivo de uma semana é histórico, porque era o tempo que eles precisavam pré-dia D para treinar. Depois que passou o dia D e depois que os SEALs se estabeleceram, na boa, não precisava ser uma semana mais, entendeu? Mas nego mantém por tradição.
Mas André, essa tradição é necessária, que, por exemplo... quando eu fui fazer meu curso, existe até hoje na Marinha Brasileira, na AMAN, todas essas academias, tem a semana de adaptação. Uhum. É exatamente quem entra 100 e fica 30. Entendeu, cara? O cara rala, não dorme, os caras voltam, ficam revezando. Eu fiz, depois que eu virei veterano, fiz a minha semana de adaptação, só que eu gosto mais de fazer zoeira, né? Então, a minha, você tem três turmas. Tem a turma pra botar porrada, tem a turma pra treinar e tem a turma pra tirar onda mesmo, pro cara ficar maluco.
Os SEALs, com o passar dos anos, eles viraram um símbolo de uma força, de ser muito eficiente, né? De chegar e resolver. Se chamaram os SEALs, é porque eles vão resolver a parada.
Eles são a mais elite das elites, né? Digamos assim.
Vamos fazer uma comparação mais terrena que o pessoal fala. O SEAL seria o BOP, mais ou menos, não na mesma proporção, mas seria o BOP para a polícia, entendeu? Do Rio de Janeiro ou qualquer outra polícia. Porque ele tem que ter um preparo emocional, tem que ter um preparo físico e tem um preparo de adaptação, porque é o seguinte: se ele for pego e não souber, digamos assim, manter-se, ele tem inclusive de aceitar toda a tortura e não se entregar. Ao ponto até, dependendo da situação da missão, até se matar.
Por exemplo, aquele filme lá do Tom Hanks, como é o nome? Capitão Phillips, né? Que ele...
Ali é outra história.
Ali é o Team Six, de novo.
O Team Six que foi pegar o
Bin Laden.
Team Six, ele trabalha em qualquer parte do
mundo. Mas eles não são SEALs também, não?
São, vamos lá, são, olha só. São oito equipes, ou nove, mas acho que são oito. Então, e eles são por exemplo, o Chris Kyle era da equipe 3 e era o Team 3. Né? E tem o Team 6, que é a equipe 6 que todos conhecem dos outros dois filmes, o Capitão Phillips e o Hora Mais Escura. Uhum. O Team 6 também tem um nome especial, chamado Dev Gru, que é o nome, é o apelido deles dentro dos SEALs. Dev Gru ou Team 6 é a mesma coisa. Né? O Chris Kyle, uma vez, ele não está no filme, mas está no livro, ele deu cobertura a uma incursão do Dev Gru numa cidade, acho que era Fallujah. Ele diz assim, ele não viu os caras, simplesmente, sabe?
Ele diz assim, você nem vê, na verdade.
Ele sabia que eles estavam lá.
O objetivo
lá
dos SEALs é esse mesmo, né? Passar despercebido, né, na parada.
Ele foi chamado, no livro tá, não, no livro tá, no filme não. Ele foi chamado para ir pro Team 6. Teve aqueles, assim, porque é a nata da nata da nata. Ele disse assim, cara, eu iria por orgulho, mas eu não sou um cara orgulhoso, porque se eu fosse pro Team 6, eu ia começar do zero de novo. Eu já sou o pica do Team 3 e sou amigo de todos os meus amigos do Team 3 e das outras coisas. Se eu fosse pro Dev Gru, eu era por ego, porque eu ia ter que passar por tudo de novo, porque o Dev Gru reinicia você, entendeu? Porque a onda deles é essa, e ele ia se distanciar das amizades que ele fez no Team 3, entendeu? Uhum. Ele disse, cara, eu lá ia ser mais um. Não que ele vivesse do ego de ser o fodão do 3, mas ele era o fodão do 3 e dos amigos, entendeu? E no outro ele ia ter que passar por tudo de novo, e ele já tava ficando velho também. Então era mais ego do que... Quando ele virou a lenda, é que chamaram. Aí ele assim, pô, seria mais ego do que utilidade ao meu país, porque eu teria que sair do combate pra me reintegrar ao treinamento, entendeu? Uhum. E ele não queria, como se nota muito bem no filme e no livro, não queria largar o combate, não queria largar o osso de maneira alguma. Porque ele disse, pô, se eu não estou lutando, americanos estão morrendo. Na cabeça bronca dele. Então, ele não topou ir pro Team 6. Só por isso. Tá no livro, não tá no filme, porque seria uma filigrana a mais, entendeu?
O 6 é um serviço universal. Ele é como se fosse la creme de la creme. Então, ele pode pegar outras missões. E o 6 tem um problema, certo? Qual é o problema? O membro que tá no 6, ou ele morre... Ou ele desaparece, entendeu? Ele faz a missão. Lembra da história do Osama Bin Laden, que todos eles morreram? Será que todos eles na missão já, todos que fizeram aquela missão morreram?
Morreram todos mesmo do Osama Bin Laden?
Não, eu acho que não.
Ou sumiram?
Deram subir pros caras, pô. Deram
nova identidade.
Eles vão virar alvos de alta prioridade.
Porque eles vão virar filme, né? O Team 6 vai virar filme, né?
Depois do American Sniper, né? Agora, o próprio Chris Kyle ainda baba o ovo de uma equipe que não aparece no filme, mas aparece no livro e é, assim, um tesão para quem gosta de operações especiais, que são o Grom. Os poloneses.
O polonês.
O nome deles é assim, dois parágrafos de nome em polaco, que graças a Deus eu só fiz copiar e colar do texto americano porque não tinha o que traduzir. Né? Prostanowski, Minirowski, Pornowski, tarana, deu um copy-paste e foi. Porque... e na tradução em inglês do Chris Kyle diz assim, sombras que atuam na noite rápidas como raios. É sério, o Grom em polonês é digamos assim, é um raio rápido e invisível na noite. É sério. É isso.
Recomendo colocar Grom no Google Imagens pra vocês ficarem assustados.
Com a marra e a casca grossíssima.
Exatamente.
Cara.
Grom é G-R-O-M, tá? É pode colocar no Google Imagens aí.
E é engraçado que um dos momentos que ele parece mais orgulhoso no livro, apesar de estar um pouco puto, mas ele sempre sou meio irritado no filme, no livro. É incrível.
Aham.
É quando ele disse
eu que. Eu não ia falar do Grom, não, mas rapidinho. Sabe qual era a característica principal do Grom? Depois, Thiago, desculpa cortar aí. É porque o Grom, ele, todo membro tem que ser médico, todo membro tem que ser especializado, todo membro tem que estar preparado para combater a Rússia.
E agora... tem que saber beber vodka de mijo de visão. Que está no livro.
Entendeu? Cara, eles foram feitos para se defender da Rússia. Você entendeu, gente?
Exato, bicho. Não tem assim.
Agora vou parar Gigi. Por aqui.
Vai, esquerda.
Pra tu ter noção. Não é para bater nos descamisados com turbante na cabeça num calor de 40 graus num favelão de entulho no Iraque, que até eu entro com arma de airsoft ali dentro, cara. Assim, é sério. É para bater no russo.
Caralho.
No inverno.
Agora, André, eu acho que tu concorda comigo.
É outra história.
Eu acho que o momento que eles são mais orgulhoso no livro é quando o pessoal do Grom, quando eles estão presos lá, presos entre aspas, né? Estão aquartelados. O pessoal do Grom chega e olha, vocês são leões comandados por cachorro.
Verdade.
Ele soa muito orgulhoso ao dizer isso, sabe?
É, porque aquela velha rebeldia contra a autoridade, porque a autoridade é burra, né? Porque a autoridade não tá no campo, né? Assim, é aquelas velhas coisas que o comando manda. Use tal coisa. Usa por quê, amigo? Isso não vai funcionar. Você nunca teve em campo, entendeu? O colete tem que ser amarrado dessa forma e dessa forma. Assim não funciona, amigo. Você nunca pulou por uma janela, sabe? Assim, aquela rebeldia contra o comando burocrático, né?
Era o drama que nós tivemos. A guerra mais bonita que teve moderna foi a Guerra do Golfo, certo? Era o drama que tinha entre o Schwarzkopf e o Colin Powell.
Não, guerra bonita não. Não tem nenhuma guerra bonita, não.
Desculpa, Jurandir. Vou dizer o que eu tô fazendo. Que eu digo assim, guerra clássica. Vamos melhorar assim, certo? Melhorou? Que você tinha o Schwarzkopf com a tropa invadindo, botando D-Fabica entre os dentes, e o Colin Powell politicamente, em detalhe, né? Um general negro, né? Sendo politicamente. Teve uma vez que o Schwarzkopf ficou puto e falei, porra, tu nunca combateu? Como é que tu quer dar dica? No meio da instrução, cara. Pegou mal pra caramba.
O Chris Kyle, ele era um patriota mesmo? Porque o que mostra no filme é que ele vê o ataque do 11 de setembro, né? Antes mesmo, né? Ele vê as explosões, alguns ataques da Al-Qaeda, antes mesmo do 11 de setembro, ele fica revoltado com aquilo de ver americanos morrendo.
O que, que você, na sua cabeça, é ser patriota? Essa mesma pergunta pra mim fizeram quando eu entrei na Marinha. E aí, o que, que é na tua cabeça?
Pra mim, ser patriota é você defender o seu país...
Isso.
E você amar o seu país e fazer de tudo para que aquelas pessoas, para que aquela sua nação esteja protegida.
Eu já jurei 3 vezes a bandeira, inclusive defender e morrer pela pátria, certo? Obviamente que você fala isso. Então, o patriota é aquele que acredita na terra, nas pessoas, nas crianças e nas suas mulheres.
Não, porque Giovanni, deixa eu só colocar um porém aqui, porque é difícil para quem nunca serviu, ou para quem nunca esteve no exército, nunca esteve em combate e tudo mais, entender realmente o que significa essas palavras de defender a sua nação a todo custo.
Juras, infelizmente, nosso país passou por um período longo, mais de 21 anos de ditadura, que deturpou o termo patriotismo.
Uhum. Certo? Hoje em dia o pessoal pensa que patriotismo é usar a camisa do Brasil no dia do jogo da seleção, né?
Não, patriotismo é você... respeitar e entender as pessoas que estão ao seu lado, proteger. Por exemplo, aquela pessoa que levanta você do chão e respeita o fato de você está respeitando um cidadão brasileiro, ou seja, você é um cidadão patriótico. Aquele policial que vai lá educar a criança contra as drogas, ele está fazendo um trabalho em favor da sua pátria, então ele é um patriota.
Uhum.
Tá? Vou dar um exemplo, mas aquele professor que ensina corretamente os princípios básicos de higiene e limpeza, por exemplo, de uma criança, e que vai ensinar para ela saber a diferença entre um esgoto e uma água limpa, ele é um ser patriótico.
No caso do filme, do livro, o Chris Kyle, ele é um patriota porque ele quer defender a liberdade do seu povo, né?
O problema todo é só um. É que o Estado americano, o país americano, ele sempre teve em guerra.
É, porque os Estados Unidos sempre foi o xerife do mundo, né?
Então, funde essa ideia de patriotismo em defesa da pátria se transformar em guerra.
Uhum. Vai, galera, foi uma agora. Nação formada com guerra, na verdade.
Exatamente,
né? Não foi. A independência não foi um maluco no Ipiranga, bêbado, dizendo que tá liberto do pai dele, entendeu?
Com diarreia.
Me revoltei contra o meu pai, que é a autoridade, que é o rei. O país é nosso agora, meu, né? Grande patriotismo. Enfim, então não dá. Outros caras que se livraram do jugo inglês, entendeu? Enfim. Né, se livraram a bala do colonizador. E depois guerrearam entre eles, né? E depois continuaram guerreando com o resto do mundo.
Mas é por isso que, por exemplo, é difícil para a gente do Brasil entender esse patriotismo americano com os seus soldados, quando eles retornam. Essas homenagens que existem constantemente lá nos Estados Unidos para os heróis de guerra, né, para os sobreviventes.
O Chris Kyle que a gente vê no filme é uma versão muito destilada, muito filtrada do Chris Kyle que é relatado no livro, por ele mesmo.
Uhum.
Eu te digo uma coisa.
Por quê? Quais são as diferenças aí? O que é que a gente vê de diferença?
Ele é muito mais filho da puta.
Entendi.
Muito, muito mais.
Ele é bronco, gente. Ele é um cara bronco.
É texano, né? Texano.
Bronco simplório, que ele vê Deus, família, propriedade, sabe? Tudo assim, ele já tá com a vida dele toda pronta porque ele nasceu num ambiente retrógrado, burro e conservador. É bronco. Então ele é pouco letrado, vai à igreja toda semana, sabe que tem que ter uma família, constituir família heterossexual temente a Deus, entendeu? E que a família dele, a pátria e Deus, a pátria, o conceito, né? A coisa melhor do... Então ele vai como um bronco, como
ele
um rapaz.
É o padrão texano, né?
É o padrão texano, preconceituosamente, mas uhum. É porque todos ali são isso, não foge muito disso. Não é o nova-iorquino politizado, ou então o franciscano
cosmopolita.
Né, que lutou pelos direitos da igualdade racial, sexual, whatever, e ainda é engajado, meio de esquerda, aquele meio de esquerda esquisito americano. Não, o cara é direitão, Deus, família, propriedade, o que é a pátria. Então é isso, ele não vai fugir disso. Cobrar algo além disso do Chris Kyle é burrice, sabe? Ele é isso, ele é muito bronco.
Mas, André, a impressão que passa no livro é que ele é um cara que tava procurando um motivo pra meter bala em gente.
Isso, porque, por exemplo, pra você ver como ele é tão bitolado e bronco, é um sujeito que claramente não poderia constituir família. O cara não quer estar presente com a família, ele só faz a família porque a igreja manda, porque os pré-conceitos dentro da cabeça dele dizem que ele tem que fazer. Ele tem que ter uma esposa e filhos, entendeu? Fazer aquilo que Deus manda. Ter a esposa e filhos ou uma família. Aí ele caga e anda pra família porque ele tem que matar gente, que é outra coisa que ele gosta de fazer. São incompatíveis, entendeu?
Não, tanto é que a primeira vez que ele descreve a primeira vez do combate dele, ele diz, foi do caralho, a adrenalina tava a mil, eu tava atirando em gente, eu tava adorando aquilo.
Pera aí, caralho, psicopata.
É sério?
O filme faz questão de mostrar que ele é assim desde criança, né? Uhum. Que ele atira bem, que ele salva o irmão dele, que ele é protetor.
Isso, porque né? Ele é o que o pai manda, ó. Você é o homem provedor mais velho. Ser o lobo, né? O alfa, né?
Não é caretice, não.
O lobo
não.
Nem o lobo, que o lobo é o... mas é uma sociedade careta.
Tá,
né?
tá. Mas assim, eu fico perguntando em termos de filme. Não é caretice do próprio Clint Eastwood tentar justificar que ele é violento, que ele matou não sei quantas pessoas, porque a criação dele foi assim, de proteger os seus, de...
Mas é isso, se você mentisse... só qualquer outra coisa, ele é bem limitado e bem bom.
Até porque é uma adaptação, né? Então não tinha como
Assim, se você cria um personagem tipo do zero, tipo Rambo, né?
Uhum.
O Rambo, por que ele explode, né? Porque ele foi levado ao extremo, ele também era um força especial, né? Mas ele diz,
atiraram primeiro.
Primeiro, né? Eles provocaram primeiro, eles derramaram o primeiro sangue, eu tava na minha, entendeu?
Uhum.
Aliás, o Rambo é um personagem melhor em termos de drama do que o Chris Kyle, porque ele é desrespeitado, ele é o herói que não é considerado herói, né? Ele fez tanto pelo país, pô, apesar de ser ficcional, do que o Chris Kyle, né? Ele fez tanto quanto, só que ele é tratado como mendigo, hippie sujo, né? No primeiro filme, que é o drama. Não os outros, que ele vira super-herói. Mas no primeirão, Rambo Programado para Matar. É um drama
baseado
de guerra.
Baseado no livro.
O cara chega, é desrespeitado e desmerecido, não tem nenhum apoio econômico, não tem uma reintrodução na sociedade, entendeu? Ele vai virar o veterano homeless, ou o veterano com lavador de prato, ou o veterano, sabe, com problemas de distúrbios, uhum, e que não tem um dinheiro para ser tratado, porque o governo americano não é privado a saúde. Ou seja, ele é descartado, é o herói descartado, ao contrário do Chris Kyle. E aí o Rambo explode, né? Assim, caralho, ainda me destratam, né? Ainda sou tratado como ainda sofre bullying e tudo mais. Todo mundo conhece o Programado para Matar. Uhum. Veja que são dois aspectos da mesma moeda. São dois veteranos, duas máquinas de matar. Uma ficcional, outra não. Mas olha só como os dois filmes dialogam, né? O que é um herói pronto, né? O que é um herói sendo o cara respeitado, voltando, e o que era uma outra guerra. Veja outros tempos, né? Os Estados Unidos, depois do terrorismo, depois da imagem americana tá abalada e tudo mais, os soldados passaram a voltar como heróis, porque eles estão numa guerra bonita, né? A guerra de vingança contra o terror, né?
Contra o terror, exatamente.
Já o Vietnã é a guerra feia, a guerra suja que os Estados Unidos perderam e ninguém quer lembrar, né? E era a guerra contestada pelos setores mais progressistas da sociedade, mais com o Nixon se atolando em corrupção. Quer dizer, uma época feíssima dos Estados Unidos, de autoestima baixíssima. E aí a guerra ainda é mais feia ainda, e ainda é uma derrota. Aí a gente tem esta guerra do Chris Kyle, uma situação política completamente diferente, os Estados Unidos em guerra de vingança contra um inimigo que o humilhou, né, e matou americanos em solo americano, o novo Pearl Harbor, né, um ato de guerra no 11 de setembro. Então, aí agora tudo que eles falam, mesmo que o Chris Kyle reclame, os veteranos estão vindo e estão falando mal da guerra, a guerra não aparece tanto na TV, mas é muitíssimo diferente do Vietnã, muitíssimo, sabe?
Mas a questão do deles estarem no filme, né, do que é retratado, eles estão no Iraque, né?
Isso. É, no Iraque.
Que não é um país que invadiu os Estados Unidos, né?
O Jurandir, mas
fomentava o terror, né? Fomentava o terror.
Acobertava
o terror, né?
Tem um ótimo filme sobre o assunto, que é o Zona Verde. Green Zone.
Isso, com o Matt Damon, muito bom.
Isso.
Matt Damon,
que ele trata exatamente de um soldado que tenta ir a fundo na questão das guerras. Chris Kyle não. Chris Kyle tá lá pra fazer o trabalho dele e se embora.
Lembrando que, aliás, o personagem do Matt Damon é o mesmo rank do Chris Kyle, porque ele é um Master Chief também. Uhum. Só um detalhezinho bobo.
Ao contrário do Zona Verde, esse filme mal tocou na questão da Blackwater, né? Do pessoal dos militares de contrato.
É, exato. A história é outra. Porque se a gente for entrar agora nesse âmago agora, vai ser uma outra confusão, porque a própria Blackwater, ela teve momentos até errados. Que, inclusive, é retratado no Estradão Classe A. Aquela história de furto, roubo, desvio, de quem fez esse serviço todinho foi Blackwater, certo? Quer dizer, dizem. Não tem nada provado dessa história. Mas só uma correlação, voltando um passo atrás e mandando dois passos à frente. O problema maior que teve da Guerra do Vietnã é que não foi uma guerra recebida. Você não teve uma justificativa interna para comover o patriotismo. Então teve muita reação negativa, entendeu? Quando você corrompe a imagem da proteção americana que existia, ninguém vai atacar em solo americano, tanto é que você lembra que no dia foi chamado, tanto o Roosevelt quanto falou que era o dia da infâmia, que nunca mais atacariam sobre solo americano. O Roosevelt falou essas palavras. Quando os caras loucamente atingiram a porcaria do World Trade Center e aconteceu aquilo, foi exatamente isso. Levantou-se o problema do dia da infâmia. Só que uma coisa, você ia a um combate em que você sabe o inimigo, e outra coisa quando você tem um inimigo cinza. Então por isso que existe essa divisão de polêmicas dentro do próprio Estados Unidos, porque tem muita gente dos Estados Unidos que ainda não entende ou aceita este tipo de guerra que foi causada por um período de governo republicano.
Do Bush,
que muita gente diz que interesse financeiro, aquela confusão toda, e um dos motivos pelo qual invadiu o Iraque seria também exatamente por não, além da guerra do próprio terror, mas também por motivos financeiros, tá? Mas o filme foi muito feliz em não se preocupar em detalhar isso, tá? porque aquilo que o PH tivesse aqui a comentar com a gente rapidinho, que a ótica da obrigação mais atualmente é não procurar mais enxergar a guerra como um todo, como antigamente vinha. É, Midway, você via uma batalha enorme acontecendo, aí apoiava num grupo ali, fazia um romancezinho. Pearl Harbor, mostrava aquele ataque em Pearl Harbor. Hoje não. A turma, desde, principalmente depois do Soldado Ryan, que foi um marco, estão mais preocupados em mostrar a guerra vista por um membro, por um soldado,
baixo, né?
A famosa, que o PH muito bem fala, a guerra vista por baixo. Tanto é que você não vê oficiais no filme do Sniper americano. Você vê pouquíssimos oficiais. Você não vê nenhum comandante mostrando estratégia, vou mandar vocês pra lá, fazer pra cá, é diferente.
Aliás, a gente pode citar essas coisas do filme que são pontos interessantes, porque a primeira morte do Chris Kyle é uma criança, né? E depois uma mulher.
É engraçado que no filme ele coloca um menino. Ele fala, ó, é um menino e a mãe dele. No livro, não. No livro você tem uma menina e a mãe.
É, aí menino ainda seria pior, né? Então o nego deu uma... Já, é que nem uma matar aliviada, cachorro, né? No cinema, né? Então aí o nego pensou, o que é o menos pior? Matar menino ou menina? Ah, menino cresceria e viraria um insurgente do mal. Pois já tava ruim desde criança.
Ô André, né? sabe por que a turma é puta com o Exterminador do Futuro? Não porque ele mata seres humanos, é porque ele mata cachorros.
Mas olha só, acho que é até um momento da gente falar sobre os snipers. Sim. Porque uma grande polêmica que surgiu foi o Michael Moore, né? O diretor do imbecil, Fahrenheit, né? 11 de setembro, do Circo,
um
e etc.
Um grandíssimo imbecil, chato pra caralho. tanga frouxa, né?
Eu quero mostrar serviço.
Vai. Não, ele dizendo que o tio dele foi morto na Segunda Guerra Mundial por um sniper, né? Um franco-atirador. E ele disse que essa é a função dos covardes, ser sniper.
Pô, o cara morreu bem, cara. Não explodiu, ó. Olha como o avô dele morreu bem. Não teve uma granada despedaçando o corpo dele, agonizando. Né? Ele levou um tiro, limpeza, caiu e acabou.
Não ficou cego, não ficou sem boca. Ia dizer uma coisa feia aqui, mas não ficou sem as partes de baixo.
E não ficou metralhado e agonizando. Não, foi na hora, limpeza, pum, acabou.
Numa geração pré-CS, que o pessoal começou a entender mais a função do sniper... Jogando
Counter-Strike e medalha de honra.
Pois é, mas se você for pra uma geração pré-CS, era realmente considerado uma coisa meio covarde, você tá lá...
Até hoje, nego diz que é camper.
Até hoje é camper. Nosso amigo Jovem Nerd, que adora jogar de sniper, fica paradinho no cantinho dele lá, só derrubando. É porque o filme, ele mostra esta função de uma forma diferente de todas as outras que eu já tinha visto no cinema e que foram retratadas de outras formas. Nesse filme, ele mostra o poder de decisão e o problema que o sniper tem na mão dele. Porque a gente vê em alguns filmes, tipo assim, o sniper mirando, pá, derrubando. Mirando, pá, derrubando. Nessa guerra aqui, nessa guerra do Iraque, o Chris Kyle, ele tem que decidir se aquela pessoa ali é inimigo ou não. E ele não pode, tanto que o cara fala, a decisão é sua, matar essa criança ou não.
Vamos pra lá, vamos fazer uma correlação de filmes pra gente fazer uma memória de raciocínio. Primeiro destaque, vamos fazer uma coisa mais moderna, não passar, mas mais moderna. Primeiro destaque de sniper que nós tivemos foi em Soldado Ryan, que você viu um cara extremamente religioso, redneck, é o atirador de elite do sargento Capitão Miller. Lembra dele?
Aham.
Uhum. Ele faz as orações. O cara tá lá, ele fazia oração, derrubava um alemão. Fazia oração, derrubava um alemão. Fazia outra oração, derrubava um alemão. Certo? E ele fazendo isso. Mas ele derrubava a Alemanha. Beleza. O segundo sniper mais famoso é feito na Band of Brothers, que era o Power Shift. Lembra do Shift que a turma teve uma hora lá que o sniper começou a atacar o pessoal? Aí o Lipton saiu correndo, marcou a posição pra ele e o Shift, pá, matou o cara. Uhum. Tanto é que você tem um detalhe muito importante. O pessoal fala muito do sniper, mas na Segunda Guerra Mundial, o cara mais protegido da tropa era o sniper.
Pois é.
Tá, por quê? Porque ele definia uma situação de proteção. Mas eu estou matando alemão.
Mas o sniper, por exemplo, do Chris Kyle, sempre tinha um cara do lado dele, né?
É o Spotter.
É outra história.
Spotter.
Spotter tem um americano, brasileiro, um observador, né? Ou pontuador. É o cara que dá a posição pra ele eliminar o tiro dele. Ele faz
porque o sniper, ele tá concentrado no ponto, ele não tem visão da traseira dele, né?
Não, vamos lá, vocês não viram o maior clássico de sniperagem de todos os tempos do cinema, que é Sniper, com o... Oh, meu Deus do céu, Tom Berenger. Ah.
Tom Barrett de Japão. Isso é de... É, no Brasil saiu como O Atirador.
Exato. E, não, e Frank Billy Atirador. Zane.
Franco Atirador.
Não, saiu como Sniper. Saiu como Sniper. Não,
saiu como Sniper ou Atirador.
Ou Atirador, porque depois ganhou Sniper 2, Sniper 3, já tá no Sniper 4 Reloaded. Mas, não, bicho, era o Billy Zane, que, o filme que criou o lema One Shot, One Kill. Que exato. Pela primeira vez mostrou o sniper andando num campo, levando 4 horas pra cruzar um campo de futebol de grama, assim, é que nem uma cobra lenta, sabe? O cara, o ápice da paciência. Até então você via só o cara ser bom de tiro nos filmes. Não. Aí você viu o sniper com o Tom Berenger. Puta que o pariu, cara.
Então o que vai lá, você explica as outras funções dele. O problema do sniper moderno, como dizia, antigamente você sabia, o cara podia atirar, que se o cara tivesse com um capacete na mão, pronto, vamos fazer uma correlação de guerra. Você viu lá em Corações de Ferro, aquele momento que o Brad Pitt mete a porrada no Machine, puto, porque ele não abriu fogo contra as crianças?
Aham. Uhum.
Eram soldados, não interessa.
É, na guerra, é porque é uma coisa que é difícil, como eu te falei lá antes, né? Na guerra é difícil você, a gente que não tem essa experiência de guerra, julgar assim, caralho, mas são crianças, né, cara? Porra. É, só que na hora lá não existe isso, né? Tanto que eles chamam de selvagens, né? Eles chamam, né?
Ah, isso que selvagem, o Chris Kyle é. Não. O cara, o Chris Kyle aí tem outras coisas que não aparecem, que no livro ele é mais racista, ele é mais preconceituoso, uhum. Ele é mais bronco, ele é mais cristão e ele até dá umas assim, ah, eu não ligo pros caras, os caras são religiosos, eles acreditem no que quiserem, só não vêm onde, só não matem os outros que não acreditam nas coisas deles. Ele até, sabe, ele tem essa mínimo elucubração, sabe, uhum. Sabe, o mínimo de respeito. Ele pelo menos não diz, ah, não, esses caras não são da minha religião, eles que morram. Não, ele não gosta da religião dos caras, não acredita, mas ele só não quer que matem os outros que não acreditam, entendeu? É como ele limpa a própria barra no livro. Não sei nem como ele era, obviamente, pessoalmente.
Com certeza, aí com certeza a turma corrigiu o inglês, vamos dizer assim, dele. Mas acontece o seguinte, o poder de decisão do sniper moderno é porque... Como é uma guerra que é mista ou cinza, e ainda tem aquela prometida, ainda não tem ligou o foda-se geral e mata todo mundo, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial contra a nação alemã, certo? Principalmente você lembrando, porque a gente faz muita correlação com o alemão. Porque, por exemplo, no Band of Brothers ou no Bando de Cabra da Peste, vamos fazer a tradução conforme o nosso grande amigo agora, até o momento que chega num episódio que fala por que nós viemos. Sim. Nós viemos, aí tem aquele momento que ele encontra o campo de concentração, aquele impacto que tem, e aí os caras começa a refletir, putz, agora realmente o Lemon, aí tem aquele momento daquele que é o jornalista, fica revoltado, até então ele falava, não sei por que a gente tá aqui, né? Depois que ele vai no campo de concentração e vê o que aconteceu, ele começa a matar todo o Lemon na frente dele.
Mas eu acho que faz parte de todo mundo que tá em guerras, né? A partir de determinado momento, depois de tanta morte, depois de tanta coisa que aconteceu, você começar a se questionar por que é que você tá ali, mas no filme, por exemplo, o Clint Eastwood ele faz questão de, por exemplo, que é óbvio uma coisa que não tem no livro, que é colocar o lado do Mustafa, né? Que ele tem uma mulher, que ele tem um filho. Não, não, né? Mas ele coloca. E ele sai do plano do Chris Kyle com a sua mulher e com a sua criança pra ir pro Mustafa com sua mulher e sua criança.
Tudo, obviamente, invenção do filme, porque ele não tem esse mega nêmesis. Ele tem uma... Ele é caçado, tem a recompensa, uhum. Mas ele não enfrenta pessoalmente o grande nêmesis, entendeu?
Mas existiu esse cara, esse Mustafa?
Existiu e existiu o Juba também, né? Dos vídeos da internet que você via os caras matando geral.
O problema todo, o que incomoda o sniper moderno, é uma guerra que você entrou no país, você está interferindo na situação, defendendo um problema que foi causado no seu país em um outro continente, e você tem que tomar a decisão de quem é amigo e quem é inimigo.
Sim.
É esse que é o problema do filme que incomoda.
Diferente de uma Segunda Guerra que tá na todo frente ali, é alemão, pode derrubar.
Exatamente.
Tem outro detalhe, né, Gigi? No caso específico do Chris Kyle, ele tava combatendo no Iraque.
Exato.
O mesmo Iraque onde foi lá o Colin Powell defendendo que tinha armas de destruição em massa e quando chegaram lá, não tinha nada.
Você numa guerra que hoje você é uma guerra que você invadiu um terreno, você tem civis, da mesma forma que você tem inimigo, você tem inocente, e aquele inocente pode ser seu inimigo. Se fosse uma guerra moderna, ele iria passar o quarteirão, passar a régua e acabou tudo. Não. Então ele tem que tomar decisão. Então se torna uma guerra até cirúrgica.
É, esse novo sniper, ele tem que visualizar e na hora...
Saber se o cara é inimigo ou não. Ele não tá uniformizado, né, gente?
Exato.
O alemão tava de alemão, né? O russo tava de russo.
Então o plotter geralmente é o mais moderno, o observador, ele é mais moderno. Isso. Ele obedece ao atirador. Então quem tá vindo, quem tá tomando a decisão, quem vai disparar, é o atirador de elite. Então naquele momento ele pode ser um herói ou um filho da puta. Tá? Digamos que naquela primeira cena ele desse um tiro que a mulher estivesse carregando uma garrafa d'água para dar pros soldados.
Será que ele não matou inocente?
Não, porque ele dá para enxergar qual era a...
Essa punição, ela realmente existe? De simples assim, ele mata o inocente?
Não. Isso aí é fatalidade de guerra. Não tem culpa nenhuma, não. Que ele não pode matar, sair a dano e tirar ele. Ele pegar a arma, se expor...
Não, porque tem uma hora lá que o...
Ele tinha que justificar, assim, no livro tá, que ele tem que justificar tudo. Ele disse que ele perdeu mais tempo com papelada do que trabalhando no que ele chamava de trabalho, ficar na janela.
Uhum.
Né? Sim, ele passou mais tempo com papelada porque a coisa tinha que ser oficialmente
notificada
e tudo mais. Por isso que, daquelas, lembra, 160 mortes confirmadas. Porque tem as outras que chegam a 250, que são relatos dele, mas não confirmados por um outro oficial próximo, entendeu? Ou outra pessoa que atesta que foi ele, mas ele podia não... Então, 160 confirmadas dentro da imensa papelada. Esse tem no livro... Ou a declaração dele que ele passava mais tempo na burocracia e tem um momento que ele quase se fode, porque não chegou o oficial para ver, a situação mudou, o corpo do cara que ele matou, que estava carregando arma, foi retirado por companheiros que não estavam armados, então ele não podia abater os caras, entendeu? Ou seja, transeunte na rua, sei lá, pegaram o corpo do cara... Aí deram um sumiço na arma do cara, o que aí piorou tudo pra ele, entendeu? E a mulher do cara veio chorar pro comando americano dizendo que um soldado americano tinha assassinado o marido dela, entendeu?
É manobra.
Então ele diz que, cara, ele matou o cara era... Mas e aí? Sumiram com o corpo, ele não pôde matar os outros dois porque os caras não eram civis, ou pelo menos estavam como civis, apareceram só lá de camiseta pra tirar o corpo do chão. Cara, aí não posso matar, entendeu? Os caras não estão armados.
Você tinha algum órgão controlando na Segunda Guerra? Ó, aqui eu sou o marido da esposa, esse cara acabou de matar meu marido, que era inocente. Tinha porra na Segunda Guerra.
Não, e outra mais. Acontece, por exemplo, lá, que ele mata várias pessoas e mata, por exemplo, o Mustafa lá e ele... aparentemente dá um tiro impossível ali, né, de
não, mas aquele
um quilômetro
aquele
tiro, e meio, sei lá.
Não, aquele tiro dele apareceu no Discovery, ele fez um...
É possível?
Saiu no Discovery. É possível dependendo da arma, né, cara, mas saiu no Discovery.
1.900 metros, Gigi.
Não, foi um recorde.
Puta que pariu, você matar foi. Um agora, quilômetro
e meio. O livro tem a foto da arma que ele deu esse tiro.
É a Lapua. É a 318, né? É a Lapua.
Era porque ela é...
Lapua?
É possível ver o cartão na lateral com os ajustes necessários para alvos de longo alcance. O tiro de 1.900 metros foi além dos ajustes do cartão e tive que calcular com o olho.
Que é o cartão? O cartão de mira. Ele tem uma tabela que faz a correção da mira dele, ele vai corrigindo. Como ele atirou muito distante...
Ultrapassou as contas, né? A tabelinha.
A tabelinha de controle. Porque é tipo assim, para tantos metros, na velocidade do vento, eu tenho que regular ela para tantos graus, entendeu? Ele faz a compensação. É que o pessoal chama de zerar a arma. Lembra desse termo, cara?
Uhum. Tipo assim, o alvo tá no centro, aí ele mira um pouquinho para a esquerda, não no centro... Mas ele vai acertar no centro lá no final.
Exato.
É a compensação, porque tem a queda, tem o bullet vento. Drop. É o tal da queda da bala, o bullet drop. Porque ela tende, a gravidade puxa a bala, né? Ela é um avião.
Uhum.
Pensa que ela decolou que nem um avião. Se em algum momento ela vai perder ímpeto e vai cair aonde? Ou num alvo ou no chão. Uhum. Ela é um avião em queda, porque ela é um planador, né? Ela foi disparada e não tem como se autossustentar no ar. Por isso que ela vai caindo.
É o que, né, o Jovem Nerd chama de o poder da matemática.
É, não, pelo amor de Deus. Aí é balística, meu camarada. É matemática.
É? Assim. Burro, Jovem Nerd.
mas você calcula, você sabe, você atira em cima do cara pra pegar embaixo, entendeu? Uhum. Tipo, você pensa...
Aí você tem a temperatura do ambiente, o vento que corre. Então quem faz esse serviço todinho é o plotter. O observador, ele chega assim, ó. O vento tá com velocidade de tanto, você tá com uma temperatura de tantos graus, tá deslocando de norte a sul, você tá bem seus olhos, tá enxergando direitinho? Tô. Então a distância é tanta. Aí o que acontece? Ele, quando ele dispara a muita distância, ele faz uma compensação com uma tolerância. Quando ele estourou a tabela, parte do tiro foi sorte. Mas como foi confirmada a morte do outro atirador, certo? Isso saiu até, saiu na Discovery, saiu no The History Channel, os atiradores mais mortais. Lembra dessa, desse...
Lembra, eu vi. Saiu, tem o então... Carlos...
Tem, o Carlos lá também fala. Tem o Mão Branca. O Mão Branca, meu filho.
O Morte Branca.
O Morte Branca tem cada história que puta que
pariu. Se tiver no YouTube, tem link no post, hein?
Olha só, tem outra, tem outro... como é que é? Jargão de tiro, que não é, pode até... É de sniper, mas também pode servir para qualquer tiro de qualquer distância, que é o ponto futuro, né? Você não... Se o alvo está em movimento, você não atira no alvo. Atira onde ele vai chegar. Ou seja, no ponto à frente, é o ponto futuro.
Um filme que retrata bem esse ponto futuro. Lembra daquele filme do cara que fez o Transformers? Qual é o nome dele, cara? Do cara todo fortinho?
Esqueci o nome. Mark Wahlberg.
O atirador. Ele usa uma .50. Então
é uma pequena coisinha, certo? O personagem do Mark Wahlberg no filme, ele foi companheiro de treinamento do Chris Carter.
Tá confundindo os personagens. Tô confundindo os filmes. Mark Wahlberg fez dois filmes em que ele é um atirador. Um é o Shooter, que é aquele
thriller. Um foi o atirador e o outro foi o Grande Herói.
Isso.
O Grande Herói tem nada a ver.
O Grande Herói é que tem a ver com o American Sniper.
Pronto,
porque então, é o Marcos Luttrell, que é amigo do Chris Kyle. Agora vamos pra esse filme ruim, que é, na verdade, um thriller de conspiração.
Não, cara. Esse atirador é muito ruim, cara. Ele tem no final o ótimo
do Superman. Não, mas, a arma que é usada é bem embolada a ideia da arma.
Quem gosta de arma gostou de Shooter, que ele tem até um nome ridículo, o personagem dele e tudo mais e tal. Acho que parece tipo um donut o nome do personagem, depois a gente vê no IMDb. Mas o fato é, enfim, que tem o tal do ponto futuro. Se atira no alvo, tá correndo, se atira na frente. A bala vai chegar lá e eles vão se encontrar num beijo mortal, entendeu?
Aí então o que acontece? O que é o tiro do futuro ou o Exército Brasileiro chama de... Tiro de futuro, o brasileiro chama de tiro antecipado. Você provoca a antecipação do tiro. Você dispara antes para pegar depois, entendeu? Isso é muito usado pelo pessoal de antiaérea. Então, você dá um tiro antecipado. Que, por exemplo, quem assistiu aquele filme, o Invisível, Unbreakable, não tem aquele monte de granada disparando ali? Ele é tudo tiro antecipado. Você dispara antes para explodir, para atingir o estilhaço dele. Ou seja, é uma previsão. Então, os atiradores de elite usam. Só que quanto mais potente. Então, no caso dele, contra quando o Mustafa, ele deu um tiro a uma distância enorme, certo? Com uma compensação, só que foi com uma grande bala. Como ele usou uma arma que, acho que, se não me engano, é 1.30, quando ele viu que voou caco de sangue para tudo quanto é lado, o observador marcou a posição. Agora, tem um detalhe. Eu não sei se foi retratado no livro. O pessoal foi lá confirmar que o cara morreu, viu, Thiago? Não sei se está retratado no livro.
Não, é aquela coisa. Muitas mortes do Chris Kyle não foram confirmadas. Tanto é que, se você for perguntar... ele até diz na introdução do livro. Se você for perguntar para a Marinha num dia, eles vão dar um número. Se você for perguntar para a Marinha outro dia, eles podem dar um número maior. Se você for perguntar para a Marinha daqui a 3 semanas depois, eles vão dar um número que é meio termo entre os dois números que você teve antes.
É porque é muito difícil, porque é diferente da guerra clássica, vamos dizer assim. Você consegue fazer um body count, tá certo? Obviamente que a turma vai jogar pra cima, né? Já numa guerra dessa suja, você vai ter que, por exemplo, digamos que um dos tiros dele matou vários inocentes. Aí não vão contar, né? Ele vai ter que responder, porque atirou no inocente. Só que ele não é o atirador de elite, ele tem uma isenção, uma quantidade de erro, entendeu, Judas? Se ele começar a fazer muita besteira, se ele apresentar... Você acha que só teve um atirador de elite lá nos Estados Unidos? Teve
vários, né?
Vários, cara. Então, se um atirador de elite começar a fazer besteira, tá? O que vai acontecer? Um sniper, vamos falar um termo mais certo, ele vai ser descarregado e vai ser mandado pra casa, cara.
Não, e outra, né? O Chris Kyle, por exemplo, ele era conhecido pelos iraquianos como o demônio, né?
Não é bem demônio. Que você, se você é um inimigo e você tá matando, o que é
aquele... Não, mas era o tipo codinome dele, assim, sabe?
Não, mas é isso que eu vou te falar. Então, todo aquele que ceifa as almas no linguajar islâmico, o pessoal fala muito assim, é considerado... Se você não for através da graça da morte, você é desgarrado pela pessoa, aquele que faz a morte é causado pelo demônio.
Vocês acham que o Clint Eastwood, ele foi... patriota americano nesse filme?
Ele fez o filme característica dele, né, cara?
Ele chegou a beirar o ufanismo. Isso não ultrapassou a linha. Tu acha? Eu não sei,
Acho um libelo antiguerra, na verdade, que é um novo franco, atirador, porque mostra um cara desajustado.
Desajustado.
Entendeu? É, assim,
ele sentado na cadeira, olhando pra TV, a TV desligada, e ele escutando o helicóptero, tiros pra todos os lados, sozinho na casa dele.
Ele contou a história sem puxar brasas pra nenhuma sardinha. Ele mostrou a história do cara. A história do cara era aquela. O cara foi lá, treinado, viciado em guerra, não parava de voltar, podia ter feito só um turno, mas fez mais três, entendeu? Não conseguia encontrar um lugar dentro até descobrir o auxílio aos veteranos, entendeu? Então, é isso, não é uma... Não vi patriotada. Vai mostrar o exército americano batendo em insurgente como? Mandando flores, dizendo os soldados que estavam questionando. No, por exemplo, o Jarhead, o soldado anônimo, é um filme que contesta um pouco mais a guerra, porque os caras foram... Vocês viram, né? Uma guerra... Uma guerra inútil. O cara é um sniper, também sniper.
É
treinado pra cacete e não dá um tiro. E exatamente. Quando ele chegou na missão, por uma ordem idiota lá do comando, não, a gente vai mandar na palma nesses caras, não precisa matar, não. O cara, pelo amor de Deus, me deixa dar o tiro no filho da puta. E o cara, então, gastou a vida dele. Ou seja, são três personagens, tanto o Rambo ficcional quanto o Jarhead, que é um cara que escreveu o livro, né? Ele voltou da guerra e se tornou escritor, escreveu as memórias dele como soldado anônimo, e agora o Chris Kyle. São três guerras. Não vejo patriotada. Se você está contando a guerra do seu país... Só que, por exemplo, o Jarhead, ele discute mais a inutilidade, né? Por que ele treinou tanto e não serviu para nada? O Chris Kyle também treinou, mas ele treinava, matava, mas ele não encontrava paz, né? Ele não tinha um tino. Quer dizer, acho que pra mim o Clint contou essa história.
É tipo Guerra ao Terror, né? Lá do Jeremy Renner.
De um cara... É, outro cara, exatamente. Outro mesmo problema, entendeu? Mesmo problema. São filmes com irmãos. Mas aí é o Clint, aí o nego já diz que ele vai ser americanoide. Pô, parece que não viram a filmografia dele, que fez o Cartas de Iwo Jima mostrando o outro lado, entendeu?
Faltou o sniper iraquiano agora, o Siri.
Exato, isso.
Agora, gente, vamos e convenhamos. O filme está sendo entendido e até vendido.
Com propaganda de guerra?
Com propaganda.
Marketing da Warner, né?
Se você for ver os posts que o filme tá. O modo como o filme está sendo vendido, ele está sendo vendido como um épico de guerra, ao melhor estilo, o orgulho de uma nação lá do.
E está dando dinheiro, é isso que o estúdio queria, né? Agora.
Né? Da forma que ele está sendo vendido ou não, pouco importa pro estúdio, ele quer que dê dinheiro.
A gente vê casos em que o diretor pensa uma coisa e o departamento de marketing do estúdio pensa em outra,
e
né?
Público entende uma terceira.
E obrigado, exatamente. Aí o público absorve e elege um filme o que ele não é, entendeu? E aí, por exemplo, mostrei um Dia de Fúria, que é um filme sobre um desajuste, um problema, o cidadão se sentindo incapacitado, mas explode de maneira errada. Aí todo mundo pega esse filme e abraça pra si e diz que, não, eu vou quebrar tudo também porque o filme me levou a isso. A obra foge, cara. A obra tá entregue porta fora.
Não, é sem falar que existe toda uma conversa nos Estados Unidos do fim da retirada das tropas, né, norte-americanas. Aí a gente tá vendo constantemente aparecendo na TV o Estado Islâmico decapitando prisioneiros, né? Então, assim, parece que estão estimulando o retorno dessa...
resposta... Então, na verdade, já foi declarada agora as ações dos Estados Unidos contra o ISIS. E ainda tem uma ameaça, entre aspas, do Boko
Haram.
Boko Haram aparecendo aí, que o mundo, tem muita gente exigindo que os Estados Unidos também se meta aí.
Não, o próprio, quando o Michael Moore veio falar essas coisas aí, dizendo assim, a gente invadiu um país que não é nosso e que não tem culpa de nada, isso é ilegal, isso é imoral e a gente vai pagar por isso. Aí um republicano respondeu no Twitter, diz assim, vamos levar o Michael Moore por algumas semanas lá pro ISIS ou pra Boko Haram pra ele ver, aí ele vai entender.
Você não vai querer um resgate.
Aí você vai entender um pouco melhor o American Sniper.
Há um tempo atrás, que saiu até uma notícia aí do Facebook e tudo mais, que o pessoal pegou vários blogueiros de moda e mandaram lá pra uma indústria de confecção.
Isso. Pra ver onde era feita aquelas, essas roupas que elas usam, né?
Exatamente. Aí elas ficaram tudo chocadas.
Trabalho escravo, etc.
Tá, né? Botando pra rasgar os caras, aquela coisa toda. Então, não, o mundo não é cor-de-rosa. Primeiro de novo, tá? Vou dar um exemplo. A mesma polêmica que tá acontecendo hoje com o Sniper, porque está um pouco mais porque teve filme, foi a mesma esteira que teve na época do Carlos Hancock. Que acho que o André lembra muito bem dele. Um dos maiores snipers que o americano já teve também. Ele só não foi tão letal porque a guerra dele foi no Vietnã.
É isso, o Carlos.
O Carlos Hancock. Também redneck, da cidade do Bill Clinton, caipirão, criado dando tiro em cachorro, foi criado com 2 anos de idade, já ganhou uma arma do avô. Toma aqui uma arminha pro cara brincar. É, cultura. Então o cara desde criança tá acostumado. Então, só que ele foi da Guerra do Vietnã. Foi escratizado, botado pra quebrar, foi o herói, morreu em 1999, certo? 56 anos de idade, mais ou menos. Então, o que acontece? Ele foi retratado, foi marinha, certo? Mas ele teve a mesma polêmica do passado dele, só que ele não teve tanta retratação que ele não explicou em dizer com detalhes o posicionamento dele pessoal diferente do que o Chris Pine deu. Então o que incomoda um pouco mais em relação ao Sniper americano, que está falando não dos soldados. Você pegar, por exemplo, você não tem história da família do Rambo. Uhum. Você só tem história que acontece do Rambo. Aqui o que acontece? O nosso grande diretor, o Clint Eastwood, o que foi que ele fez? Quis mostrar o soldado.
O homem,
quis,
né?
O homem quis mostrar como era o comportamento da vida. Pegou leve. Eu não li o livro, mas pelo que os dois especialistas do livro estão falando, muito bem dito, dá pra perceber que o cara é problemático. Como muita gente que não está preparado pra ser militar. Pra ser um militar aqui que você, ao mesmo tempo, tem que ser pai de família e depois ser uma arma de guerra, tem que ter muito equilíbrio emocional, cara.
Então, é o que eu digo, são pessoas que não deveriam ter família, mas aí é claro da opção de cada um, entendeu? Mas ele é um cara que não... É um cara que, obviamente, foi criado pra isso, né? Porque sabe que tem que ter 3 filhos e levar à igreja todo domingo, entendeu? Porque essa é a criação do cara. Então, o cara pode ser de carteiro a padeiro, a marceneiro, a presidente dos Estados Unidos, ou herói de guerra, ou enfim, ou policial, mesmo, qualquer coisa. O cara tem que ter 2, 3 filhos, levar na igreja. Não,
mas mesmo entendeu? Assim, André, mas mesmo assim, cara, porra... Uma guerra dessa, e você com essa função de ter que matar pessoas e matar crianças e mulheres, e você tendo criança e mulher em casa, mexe com a cabeça de qualquer cidadão, cara. Independente dele ser um cara fudidão ou um cara mais problemático, sabe?
Aí como é que ele compartimentalizou isso? Com a ajuda dos companheiros, com a crença de que estava fazendo aquilo pelos companheiros. Na verdade, aí aquilo que a gente volta lá da patriotada ou do patriotismo, é que em algum momento você começa, na verdade, a ver que você não está nem lutando pelo país, você está lutando pelo homem ao lado, né? Essa começa o bond realmente da guerra. Porque aí você fica puto com o comando, fica puto com até as coisas no país em casa, como ele via que a guerra destratava eles, ou que ninguém falava quando ele voltou, né?
Os veteranos, o país não
tá,
também, né?
O país não tá nem aí pra gente. Mas aí ele começa a querer voltar pra guerra só pelos companheiros. Ele não tá voltando pelo país, entendeu? O país, ele até tá desgostoso com o tratamento que o país tá dando. Mas ele fica pensando no companheiro. Aí é que vira o laço da guerra, né? Você não tá lutando pelo país, você tá lutando pelo homem ao lado, entendeu? Você tá lutando pelo companheiro de farda.
Pois é, só que eu vejo toda essa discussão em torno do Sniper americano e eu fico pensando assim, que na época quando foi lançado o nosso querido Tropa de Elite, todo mundo bateu palmas pro Capitão Nascimento, né? Porque bandido bom é bandido morto. Ah, é isso não, aí. Né?
Teve aquela metade, opa, que é isso, teve aquela metade que é isso. Do Facebook de engajamento... O pessoal
aquela meia dúzia da passeada da maconha, aquela galera lá.
Mas, juras, aí
não é
que
meia
tá.
Dúzia, não, cara. É sei muita não, gente, viu? É muita. Eu me assusto no Facebook com um bando de paladinos engajados e bandeirosos que eu me cerco, entendeu? Área de humanas, né, cara? Área de humanas, o povo é frouxo, né?
Ok. Então, sem generalizar, mas a grande maioria... Não, aplaudiu o Capitão Nascimento. Claro, herói brasileiro. Herói brasileiro, não?
Também tem um detalhe que tu esquece. Nosso também.
Jack Bauer, né?
Que o próprio Jack Padilha Bauer. Disse, cara, o Capitão Nascimento não é um herói.
Mas que porque seja,
ele
mas...
É, outro filme que, exatamente, roubaram do diretor. Pronto, obrigado. Esse é um exemplo ótimo por conta do Clint. O cara fez um filme, o Padilha fez um filme, o público abraçou de outra forma, Né? Ele quis fazer o Capitão Nascimento como um bronco, um violento, um tirano, um exemplo de tudo que é errado, que poderia ser na polícia. Um vingador, o bandido é bom, é bandido morto, que é o que o Padilha não pensa e tudo mais. Mas aí ele faz um filme, olha só, você faz um filme em que o seu personagem pensa ao contrário de você. Aí você é taxado de pensar o que o seu personagem pensa, entendeu? Como você não enxerga que o diretor é um contador de histórias. De repente você está contando a história de alguém com quem você não concorda. Ou você acha que o cara que faz a biografia do Hitler pensa que nem o Hitler. Não, né, amigo? Assim, não, sabe? É, com então...
certeza. Só que, André, então, André, tem um detalhe. No Tropa de Elite, apesar do pessoal ter desvirtuado a mensagem do Padilha, a mensagem do Padilha era óbvia. O pensamento do Padilha era óbvio. O posicionamento dele dentro do filme era óbvio.
Até porque foi ele. Ok, ele adaptou um livro. Mas
de um capitão que foi da polícia.
Entende? Isso. É bem correlacionado com o Sniper Americano, né? Que é a mesma situação. Adaptação de um livro, de um. O do Chris Kyle foi ele mesmo que escreveu. Do outro é o Capitão Pimentel, né? Como é o nome dele?
É o Pimentel, que hoje é comentarista da TV Globo do Rio.
Exatamente.
De segurança, não
é
RJTV.
Ele é o Capitão Nascimento, entre aspas, né?
É.
Ele é o Capitão Nascimento, é um amálgama de vários oficiais de polícia.
Então, tem outras histórias do Pimentel que a gente tem...
Mas é por isso que eu tenho que... Por isso que eu digo que a gente tem que ter um cuidado ao crucificar, por exemplo, o Sniper Americano, porque do nosso lado, a gente... Capitão Nascimento, faca na caveira, meu irmão. Vamos ter memória curta, tá? Porque o brasileiro
mas é
adora
o americano,
ter isso.
Né? Mas é pra falar mal do americano e chamar o americano de americanoide e patriotada. Aquela crítica que a gente mais à esquerda não custa nada, né?
Mas, André, só uma coisa. Eu posso discordar do ponto de vista que o Clint Eastwood colocou no filme.
Certo.
Eu posso discordar. Eu discordo.
Claro, claro. Tranquilo. Certo?
Mas, ao mesmo tempo, eu digo, é um puta de um filme.
Ah, sim.
Pessoal, posso fazer uma coisa mais simples? Ali eu não fiquei preocupado em que lado tá o filme. Eu preocupei com o contar da história. Por quê?
Ah, mas é o crítico de cinema que a gente gosta dessas coisas.
Eu fui muito. Como é que eu recebi o filme? Tava no lado do Siqueira. Eu gostei, achei um puta filme também. Tem seus problemas também, que tem umas coisas que eu não gosto do
boneco.
Filme.
Boneco.
Ah. Eu levei muito amor ao filme, como vocês obviamente imaginam, né, cara? Eu me senti a última peça da engrenagem, do último parafuso do carrinho que empurra a câmera, sabe? A coisa menos importante do mundo e mais importante pra mim que o filme tem esse carinho, né? Óbvio, né?
Até porque você traduziu o livro,
pois
né?
Foi essa minha micro-Uber microscópica, menor que o Homem-Formiga, participação e ligação com o filme, é isso.
Não é porque quer ou quer não, o cara que quando traduz, o profissional que faz a tradução, ele tem que ter um bom conhecimento para não destruir e formatar de tal forma que não prejudique a história. Ou seja, ele conta a história do jeito dele. É que nem o bardo que recebe uma história, ele traduz pro jeito dele e vai fazer o cântico da história. Então, eu tenho que ter muito respeito ao tradutor, que também é um escritor. O cara tem que ter o lado dele, ao mesmo tempo tem que controlar o lado dele, mas também respeitar aquele que escreveu.
Aí eu vou fazer o meu jabazinho aqui rápido, que inclusive o meu livro sai em junho, entendeu? Fantasia, não tem nada a ver com militaria, apesar de...
Ah, é fadas! Nós também temos uma amiga nossa também. É fadas também?
Fadas e fodas, na verdade.
Falei, André.
Vamos lá. Chama-se Os Portões do Inferno, é um épico de fantasia medieval. Tem guerra o tempo todo, só que as pessoas usam arco e flecha e não rifle de sniper. Mas o Cerol canta, entendeu? Tem guerra o tempo todo. Tem macheza e violência em doses cavalares, entendeu? Só que é medieval, é
qual
fantasia.
Selo?
É pela Rocco.
Editora do Dracon e da Carol, né?
É isso. Só que eles estão no selo...
Fantástica.
Eu tô no Fábrica 231, que é o selo novo que saiu, que tá procurando novos autores nacionais de vários gêneros.
Boa,
e o meu é fantasia adulta, não cai no deles, entendeu? O meu é realmente... Na verdade, o resumo do livro, inclusive, tem guerra, tem coisa de cinema, que pra mim é os 12 condenados encontram o Senhor dos Anéis.
Essa
é a trama.
Nossa senhora!
pega os 12 condenados, clássico, Neymar, Charles Bronson e tudo mais, só coloca no Senhor dos Anéis. É isso o filme, é isso
o
livro.
Boa, boa. Voltando aqui pro Sniper americano, o que foi esse boneco de mentira aí, cara?
Ah, eu... gente, é um erro técnico.
Não, não, foi ridículo. Não foi...
Ah, eu deixo pra lá, cara. Eu deixo pra lá. Tem tantos filmes antigos. Por exemplo, tava revendo Janela Indiscreta.
Pô, mas aí...
Cara, é um boneco também do James Stewart que cai da janela, cara. Essa é ruim.
Mas a gente tá em 2015, André.
É inexcusável um filme com valor de produção desse tipo ter colocado um boneco daqueles feio pra burro. E não ter colocado nenhuma pós-produçãozinha pra deixar o negócio um pouquinho mais...
Eu relevo. Cara, foi erro, cara. Foi a gente merecer duas horas.
A galera deu risada no cinema, cara.
Ah, é?
Não tirou o mérito do filme pra mim, mas a cena foi ridícula vindo do Clint Eastwood, que é um cara que é muito cuidadoso nessas coisas, sabe?
É isso que me incomodou no filme. O cara vem, olha só. Se você sabe que eu adoro me pegar nos detalhes de realismo, né? Por exemplo, quando a gente foi... Eu cheguei com um pouco de preocupação quando fui assistir Corações de Ferro, Fury, e quando eu descobri que os caras tiveram o trabalho de botar realmente carros de combate verdadeiros, inclusive tiveram o ímpeto de meter um Tiger de museu combatendo e disparando, eu falei, palmas pra Brad Pitt. Então o cara teve coragem. Então o que acontece? Eu privilegio muito o trabalho de realismo. Quando o cara, todo aquele trabalho de guerra, todo trabalho de
arte... O cara faz um puta trabalho de som, porque eu vi Sniper americano no IMAX, é inacreditável.
E é como você tem que ver o filme, o IMAX, cara, é no IMAX. Se você puder ver no IMAX, vá.
Não ganhou o Oscar de edição de som à toa, cara. Diferente de outros filmes de guerra que você escuta só um tipo de tiro, nesse você sabe diferenciar as armas que os caras estão usando pelo som.
Apenas pelo efeito sonoro, cara.
Você lembra por que o Rambo, no Rambo 2, não pega a Heckler & Koch que eles querem dar pra ele e ele prefere a AK?
Não.
Porque o Vietcong vai saber onde é que é ele atirando, entendeu?
Ele atirando, cara, entendeu, cara? Esse é um detalhe muito famoso.
É, porque quando ele...
Ela tem um ritmo diferente de qualquer outra arma americana.
E aí, cara, os Vietcongs e os russos, que é o que o Rambo enfrenta no Rambo 2, estão todos de AK. Se ele vai com a Heckler & Koch lá, ele vai ser ouvido na floresta a qualquer momento, entendeu? Então ele pega a AK dos caras, cara. É por isso. Não, entendeu? E isso já era técnica do Vietnã. Primeiro que a M16 dava pau. E segundo, que a M16 era localizável na floresta, cara. Então o nego pegava, matava o Vietcong e pegava o AK do Vietcong, entendeu?
Pois é, mas muito bom. Mas nesse filme, mas nesse Sniper americano, você via, por exemplo, o IMAX, ele tem um sistema de som muito inacreditável que... É, eu me senti quando eu fui assistir Soldado Ryan no cinema, que foi o maior filme de guerra em termos de efeitos sonoros que eu já assisti na vida, foi o Soldado Ryan.
Ainda é.
E nesse, cara, eu tive uma experiência semelhante com a que eu tive com o Soldado Ryan, dos tiros, cara. Eu me senti lá. Na guerra. Tiro do lado esquerdo, tiro do lado direito, tiro nas costas, sabe? Dava até uma coisa aí.
E outra, o pessoal dos militares gostam muito do Clint Eastwood. Os caras cederam o Bradley, cederam o M1A2, que é os carros de combate, cederam helicóptero, cederam arma especial, cederam viatura blindada, que são os Humvee que cederam pros caras. Eles deram muito material pra ele. Falei, puta que pariu, que trabalho excepcional. Aí o cara me bota um boneco de bebê.
É, foi uma vacilada mesmo ali.
Eu sinceramente, eu acho que, olha só, não se sabe quando essa cena foi filmada, se foi filmada pela segunda unidade, sabe? Tem um monte de coisas assim.
Não, falaram que os bebês passaram mal. Disseram que os bebês passaram mal.
É, tem mas isso também. Criança é foda. É, cara, mas e aí? Volta a filmar. O Chris, olha só, vamos pegar o Bradley Cooper. Bradley Cooper, vamos refilmar essas cenas? Olha, não dá, porque o Bradley Cooper já está em outro país, filmando outro filme e já emagreceu. Fudeu. Sabe, vamos fazer um CGI caríssimo? Ah, é sério, gente, é 10 segundos, alguém vai notar, vai ter diferença? Ah, então, ah não, mas já alterou o orçamento. Olha, mas o lançamento é daqui a 2 meses, se fizer um bebê digital, ah, então, sabe?
Mas se eles soubessem que o filme seria um hit como ele tá sendo agora, eles tinham feito em CGI.
Cara, mas sinceramente, eu já participei de muita filmagem, muita produção, cubro isso há 20 anos, eu sei que às vezes dá um pau... Tem coisas que às vezes, cara, não dá pra contornar. O filme é editado num monitor, o cara colocou as mãos na cintura e disse assim, gente, fudeu. Vai isso mesmo, tomara que ninguém note, não vai dar, não tem orçamento. E se fizer um bebê agora, vai ter que estúdio vai fazer isso? Sabe? Cara, corta, coloca o mínimo possível de tempo e reza pra ninguém notar, porque não dá pra chamar o Brad, não dá pra chamar o Bradley Cooper. ele já emagreceu, tá em outro país. É isso, sabe? Cara, às vezes, fudeu, sabe? Agora... Sabe quando você também faz uma matéria e já foi pro print e tá um nome errado do entrevistado? É errata no dia seguinte, cara, porque não dá. Não vou sair recolhendo o livro indo de jornaleiro em jornaleiro rabiscar a revista, entendeu? Sabe? Sabe? Foi. É, o nome do ministro saiu errado. E agora? Sabe?
Agora,
foi.
André, só uma coisa aproveitando o gancho. O que tá o Bradley Cooper nesse filme? O cara realmente se entregou ao personagem.
Ele engordou, né?
Não, não engordou. Ele ficou um monstro, cara. Não,
mas ele engordou.
Não, ele deu uma engordada. Não, aquilo foi massa.
Mas é porque ele já era forte, né?
Eu fui contra o Bradley Cooper ser, porque a gente conhece. O cara era o rosto de meio raposa, né? Meio lupino, assim, fino, né? Com aquele nariz pra frente, né? Com aquela cara de galã, magro, sarado e tudo mais e tal. E, por exemplo, o Chris Pratt tinha feito o Guardiões da Galáxia e ficado grande, e ele é muito parecido com o Chris Kyle.
Muito,
já
é muito. Verdade.
Muito mais.
Então, se você for ver a Hora Mais Escura, o personagem do Chris Pratt no filme, que é um membro do Team Six,
isso.
É tá muito idêntico, parecido com o Chris
Pratt. Aí eu disse, porra, por que não o Chris Pratt? Aí daqui a pouco o Bradley Cooper me aparece nas primeiras filmagens com aquele tamanho. Eu disse, a barba ajuda, né, cara? Porque o cara daqui a pouco vira um ursão ali, né? Ele só é boné e barba. Aí ele ajuda, né? Então você entra na... A composição ajudou.
Eu gostei muito dele no filme. Gostei muito, assim.
Só um detalhe, viu? A barba ali não foi todo o tempo do combate, não. Ali foi uma acolchambrada também do filme. Ele não fica. Não, o combatente ele não fica todo o tempo com a barba também, não.
Então, mas ele é um sniper ali, meu amigo. Que cara, ele faz o seu becinho ali.
As fotos do Chris Kyle em combate.
Eu sei, ele tava
barbado. Outros barbados.
Não, é porque é o seguinte. Porque...
Aliás, a maioria do Seals, né? São barbados, né?
Eu fiquei. Me incomodou, certo? Porque é que o brasileiro tem mania de raspar a cara, né?
Mas é que o brasileiro. Que brasileiro? Quem é que manda é brasileiro?
Peraí, deixa eu falar do meu lado. Calma. Qual foi a resposta que eu tive do meu outro especialista? Ele falou: Júnior, o problema todo é o seguinte. É que lá o cara. É, ele pode passar por repórter, ele pode passar por um cara de logística, ele pode passar por cara. Então ele tem que ficar barbado pra não identificar também. Tanto é que você pode observar que foi muito bem detalhado no filme. Ele não andava com as divisas dele, ele tirava toda a identificação dele. Ele ficava. Você via no filme uma coisa que até. Lembra que eu te falei isso, Thiago? Ele tava totalmente sem identificação.
Que às vezes ele chegava lá com aquele símbolo do Punisher, né? Do
justiceiro. Aí é diferente. Não só ele, não. Tinha o Punisher, tinha o Homem-Aranha, tinha o Capitão América, tinha Thor, tinha uma porrada de super-herói. Sabe um dos caras que mais usaram o símbolo que foi mais usado durante a Guerra do Golfo? Lembra do Ghost, do acho que é do Counter-Strike, que o cara que tem uma máscara, tem uma máscara de caveira? É um dos mais usados, porra. Tanto é que numa das batalhas do exército francês, o Grow usa o Ghost. Pronto. O Grow vai amarrado com o Ghost. Quando ele, você sabe que é da equipe do Grow, ele vai amarrado com o Ghost. Já sabe que é um polonês ou um francês que tá usando o Grow. Já sabe que aqueles caras são filhos da puta. Entendeu, cara? Quando o Grow tá fazendo missão.
É, eles absorvem, cara, porque eles gostam tanto disso quanto a gente, entendeu, cara?
Tem nerd lá também.
E os caras gostam de jogo de videogame de guerra, e aí a gente, que nem a gente gosta.
Ele disse que quando ele ficou naquele petroleiro por duas semanas, ele ficou jogando Maiden.
É aquele robô lá que ele confiscou numa casa, né? Tem muita coisa legal no livro. O livro vale a pena, fazendo propaganda pra Intrínseca. Eu não ganho nada com a venda do livro, tá? Infelizmente. Né? Se você traduz, recebe um dinheirinho, assina no contrato que você não quer, não vai receber nunca mais nada pelo livro. Mas olha, vale muito a pena ler o livro pra complementar o filme, pra ver cenas divertidíssimas, tipo a cena dos balões coloridos no Rio. Aquilo é uma cena do absurdo. Não, se quem não lê o livro, não vou dar o spoiler, mas a cena é engraçada pelo absurdo, sabe? Os inimigos tentam cruzar um rio usando bolas infláveis de uma maneira ridícula, e o Chris Kyle dá fim a eles de uma forma igualmente divertida, entendeu? Sim, são pessoas morrendo, mas é o humor do Chris Kyle. Deixa eu matar idiotas aqui, porque eles são selvagens e merecem morrer, estão vindo me atacar. Mas a cena é hilariante, por exemplo, não tinha a ver com o tom do Clint, não tinha a ver com o tom, sabe?
Por isso que ele não colocou.
Tem cenas engraçadas, do tipo, num coldre porcaria que ele arruma, e o coldre deixa a arma cair. Tem um tradutor que vai com eles, ou um novato, que dá tiro e quando o Chris Kyle invade a casa errada, que ele é o ponta, né? Ele é o ponteiro, ele acha que... As casas são muito parecidas, então ele erra a casa. A casa cheia de inimigos é a porta ao lado, só que ele levou o grupo inteiro de fuzileiros pra porta errada. Caraca. Sabe? Acontece, gente. Graças a Deus ninguém morreu. E quando ele encontra uns eslavos Não sei se você... Ele invade uma casa e vê uniformes americanos. Aí ele dá aquela travadinha de abaixar a arma que quase lhe custa a vida. Por quê? Porque ele estava vendo uniformes americanos dentro da casa. Logo, você já entrou, coloca a arma para baixo, tudo tranquilo. Ele começou a abaixar e aí notou... Peraí, essa camuflagem é do Tempestade do Deserto. É de 1991. É a Chocolate Chip. É uma...
É diferente, exatamente.
É diferente, de 91. Aí ele olhou para as caras dos caras, e os caras, por mais que americano seja branco e meio rosado, aqueles caras eram brancos e rosados demais. Eles eram mercenários chechenos.
Meu Deus.
Usando a camuflagem americana de 1990, o Chocolate Chip. Quase que ele morreu para os caras, sabe?
Caralho.
É uma das cenas mais tensas no livro, porque ele conta com tensão, mas ao mesmo tempo o absurdo. Tipo, gente... Quase que eu morri, sabe por quê?
Porque o pessoal tem que lembrar assim, uma coisa que a guerra não foi muito retratada, muita gente foi regimentada por alguns grupos, certo? Mercenários foram chamados para combater os americanos.
Uhum, claro, cara.
Muita gente. Você lembra daqueles mercenários do Senhor dos Anéis? Que aparece lá?
Ah, no... isso, os Homens do Sul, cara.
Os Homens do Sul, muita gente. Checheno, croata,
Soldado da Fortuna, cara.
Georgiano. Muita gente que foi expulso. Imagina um cara que foi expulso da Legião Estrangeira.
O cara capotou, né?
Não, nem um pouco. Expulso da Legião Estrangeira. Foi bater lá, cara. Muitos mercenários participaram da Guerra das Colônias, das pequenas colônias, quando começou a independência da África, logo após a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu isso demais.
Cara, e os caras têm treinamento e estão sem trabalho. O trabalho dos caras é guerra.
É matar.
Aí é o seguinte, tá lá os descamisados, né, com a AK, todo mundo... passando fome, né? O que você prefere? Um cara de turbante passando fome, uma AK, ou um armário 2x2 checheno com 6 anos de guerra nas costas, entendeu?
Quem contratou muita gente que não sabe, muita gente que era contra a guerra, por exemplo, príncipes árabes que queriam apoiar, que muitas das unidades do ISIS foi treinada para essa turma. Tá joia? Uhum. E que talvez sejam treinadas até hoje. Quer ver um filme que retrata muito bem isso? É um filme antigo, certo? Que você... Jogos Patrióticos.
Isso, é o filme do Jack Ryan, mas com o Harrison Ford.
Isso. Primeiro filme do Harrison Ford, retrata exatamente isso. Que na verdade lá era o pessoal do IRA que estava treinando a turma lá das Brigadas Vermelhas, lá em solo libanês, no solo da Líbia. Onde está agora o ISIS? Olha que coincidência que eu estou fazendo. Isso aconteceu nos anos 90. Oh, como a guerra é tão antiga.
Então, é só pegar o melhor. Assim, aí você quer culpar o Bin Laden? É só pegar o. Eu vou sempre ao Rambo.
Pronto, Rambo 3. A quem foi dedicado o filme?
Os Mujahedin lutadores da liberdade que foram treinados pela CIA e pelo Rambo, cara. O Rambo treinou o Osama Bin Laden, cara.
Meu Deus.
Cara, é lindo, cara. Ver Rambo 3 depois do 11 de setembro vira uma comédia de erros, sabe? Assim, é sensacional. Então o Osama foi treinado pelo Rambo. Foi sensacional. Sensacional. Foi. E você encontra um comentário político pesado, importante, na besteira que é Rambo 3, entendeu?
Vou dar um exemplo simples. As armas portáteis usadas pela tropa de Osama Bin Laden eram americanas, porra. As primeiras armas que usaram eram Sidewinder, era portátil, porra. Ela tava disparando contra o americano lá, a maioria deles era...
Lindo.
Muito bem. Falamos sobre muitas coisas aqui. Eu quero uma nota de 0 a 10 sniper americano. Começando pelo André, por favor.
Vamos lá. Como crítico de cinema, eu dou um
8,5. E pro livro?
O livro também. O livro é complicado, porque o livro é outro. Eu não gosto da estrelinha pra livro. Praia de criticar. Até porque, enfim. 8,5 pro American Sniper.
Excelente. Giovanni.
Que é o seguinte, gente. Como eu te falei, todo aquele aparato tecnológico que tá envolvido no filme é super interessante. Como sempre, o Clint Eastwood dando show, certo? Com aquela preocupação em detalhar. O que me incomodou o porto foi exatamente na parte humana do filme, né? Que dá aquela sensação de negócio assim, meio forçado, tudo te falando assim, que me incomoda. Se for retratar como ele tivesse feito como ele fez em Carta de Iwo Jima, se preocupado só com a guerra, tranquilamente não 10. lógico, certo? Mas aquela parte, quando ele voltou pro lado humano e mexia ali, acho que talvez ele não trabalhou bem. Eu me senti incomodado, até comentei, até não sequer no lado, eu me senti incomodado. Agora, o que mais me doeu foi a porra da boneca lá, que o cara ali. Eu me emputeço, quando eu sei que muita gente relevou, mas é que eu falei, putz, o cara trabalha. É que nem aquele cara, faz uma prova.
Pense que podia ter sido o Spielberg, amigo, ia virar o novelão do Super Cine. Um homem dividido entre assim, a família e servir.
Aí, pegando todo esse lado assim mesmo, com toda a parte técnica, eu rapadurizo o filme. Dou um 8 sem medo.
Excelente, Cigueirinha.
Bom, pra quem tá interessado, meu texto tá no Rapadura, dou nota 8. Eu acho um filme de guerra extremamente competente. Eu tenho minhas ressalvas quanto ao ponto de vista político apresentado pelo filme, que é um pouco meio cegueira seletiva. Mas a gente tem que lembrar que isso foi uma escolha do Clint Eastwood, não ir pro lado político. Pro lado político a gente tem ótimos filmes como Guerra ao Terror, a gente tem o Jogos de Poder, que é da Primeira Guerra do Golfo, mas exato, que é bastante relevante pro filme. Bom, a gente tem Zona Verde, a gente tem vários filmes que gostam, que enfocam o lado político. Esse aqui tá enfocando apenas o lado de um soldado que a visão dele é muito micro, não é macro. Ele tem uma visão micro, um soldado, como o André disse, bronco, sem muita noção política, sem muito engajamento, tá lá pra fazer o dele e pronto.
Mas o filme era isso, né? A autobiografia do cara. Não era exatamente. Não era outra coisa. Não era Verde outra coisa. Não é a biografia daquele personagem Matt Damon, não é.
Não, ele é uma coisa mais macro. Aqui a gente tem uma visão bem micro, bem focada. É uma escolha do Clint Eastwood ter continuado com essa visão, ter sido fiel a essa visão, que é aquela coisa, um país que é tão dividido quanto os Estados Unidos, que você tem um lado democrata, do outro lado republicanos, e tem um independente ou dois ali no meio, é um filme que causaria polêmica, obviamente, por ter uma visão política, um espectro político bem definido, e geralmente contrário ao da grande Hollywood, que vai geralmente pro lado, pra um pouco mais para a esquerda. Agora, não deixa de ser um filme bem feito, bem conduzido, com ótimas atuações. Nota 8, tranquilamente.
Excelente. Uma das grandes surpresas do filme, aliás, o filme ele dá um tapa na cara da sociedade, que é quando a gente vê o final do filme, né? Obviamente é uma história conhecida. Ele foi morto, né?
Foi assassinado.
Chris Kyle foi morto por um veterano de guerra também.
Chris Kyle virou um novo herói americano.
Ah, não, ele tá perdido no cara, tribunal.
O cara tá lascado.
Primeiro ele tá lascado porque ele tentou roubar a picape de alguém e matou a pessoa, né? Mas ele tem distúrbio mental, aí vem o chorume.
Mas ele é veterano todo, também, né?
Também é. É veterano de duas semanas de guerra, né?
Não, mas que seja.
Então o que acontece? O que aconteceu com ele? Ele começou a fazer um trabalho de recuperação de voluntário. Ele se encontrou. Isso aí pro americano, esse trabalho voluntário, é o ápice, entendeu? Deve ter sido indicado, eu não sei como foi no livro, mas deve ter sido alguma orientação dentro da própria igreja. Ele encontrou o trabalho junto com um trabalho voluntário, junto às pessoas que estavam traumatizadas de guerra. Aí veio um cara que com certeza foi proscrito da guerra, porque com duas semanas de combate o cara deu problema, apresentou algum problema, deve ter caçado algum problema. Então já era um cara meio marginalizado. E quando eu li sobre a acusação dele, que foi quando eu falei, pô, não, esse cara deve ter ficado nervoso, deve ter dado um surto psicótico, deu um tiro no cara, problema psicopótico. Não, foi roubo. Eu falei, nossa senhora, esses caras vão querer pegar esse cara e vão crucificar na praça pública.
É, porque ele não morreu, ele não morreu no campo de tiro, tipo, por um acidente, ou que o cara teve um revés lá psicótico e deu um tiro no Caio. Não, não. Era foi para assaltar.
É o risco que ele tinha.
Era o risco que ele tinha, exatamente.
Porque, por exemplo, o Pat Adams, até retratado no filme dele, não tem amiga dele que começou a retratar a pessoa e foi morta por causa de um paciente?
Uhum.
O Pat Adams não foi acusado, mas ele se sentiu culpado. Mas aí, sim, lia o livro dele, o crime foi até relevado porque ela estava cumprindo o dever dela, mesmo como residente, mas estava cumprimento como médico. É o risco que você tem da profissão. É que nem aquele engenheiro que sobe para ver na obra, no meu caso agora, e cai. Uma estrutura mesmo, tudo comprometido, mas de repente ela desmorona. Foi uma fatalidade. O cara, você tá dentro do avião, fazendo uma missão de trabalho, e o avião cai. Ele tava acompanhando o cara, fazendo treinamento de tiro e sofreu um tiro diferente.
Não,
o cara
foi assaltado.
Mas aí que eu acho que a história do Chris Kyle, ela se torna muito relevante pra todo mundo que foi assistir, porque olha como que é uma prova de uma possibilidade de como essas pessoas retornam da guerra, né? Retornam transtornada, cara. Que vai que acontece uma merda, os caras. Ele mesmo,
o Chris Kyle não morreu sozinho, tá? Ele morreu com outro cara. Ele tava dando carona pro ele pegou mais um dos instrutores ou alunos dele, um outro veterano, e o maluco matou o Chris Kyle e um anônimo, né? Esse outro cara.
Matou dois, porra.
Matou dois.
Matou dois caras, não foi
um. Matou dois. Não foi uma só,
né? E o cara. E não deu nem pra enquadrar o cara como um problemático de guerra, porque o cara passou 2 semanas e a ficha dele não tá exposta. O André vai confirmar. Quando você não expõe a ficha do cara, é porque o cara teve algum problema e foi descomissionado, cara.
E é bacana, na direção do Clint Eastwood, né, assim, que o cara é visto pela fresta da porta, sabe?
Sim.
É,
parece só de relance, sim. Parece 3 segundos e pronto.
E já conta, ele já prepara o trágico sem mostrar, né? Mas você vê que a coisa...
Ele já mostra assim em fevereiro de 2013, né? Ele mostra assim escrito, né?
É, mas assim, a Taya Kyle, a Sienna Miller olha pela fresta. Isso. Aquela coisa assim, a direção... Cara, a direção tá foda. Por exemplo, o rifle que ele deixa cair no chão no início e o pai dá a bronca. É. E quando ele abandona a guerra, a coisa que ele deixa pra trás é o rifle, né?
Sim.
Quer dizer, ele deixou o rifle, a alma de atirador, né? Fica pra trás, entendeu? E o que o pai tinha dito? Não deixe o seu rifle cair. E é o que ele faz, né? Quer dizer, quando ele abdica da guerra, né? Ele deixa o rifle pra trás. Isso é bacana pra caralho, André, entendeu?
Ele deixa só o rifle, deixa a Bíblia também, que ele carregava desde criança.
É, nunca tinha aberto, né? Mas...
Sabia de cor lá, sabia de cor as partes
da igreja, né?
Agora, outro detalhe, Júlio, que tá causando certa polêmica, é porque aparentemente o Chris Kyle tinha declarado, tinha feito uma promessa de boca, que não foi um contrato nem nada fechado, de dividir parcelas, partes dos lucros do livro e eventualmente do filme, com as famílias dos colegas dele de pelotão,
uhum.
Dos que morreram. Que até aparece o Mark, aparece o Beagles. Yes. Ele ia dividir os lucros com esse pessoal, com a família desse pessoal. Só que aquela coisa, o Chris Kyle morreu. Quem ficou? A esposa dele, que não foi feito o contrato, não foi feito nada, era algo de boca.
Uhum.
Aí, aparentemente a esposa dele tá pouco se lixando pra isso e tá ficando com dinheiro.
Ah, eu acho que ela ficaria também, bicho.
Daqui a pouco chegou outro veterano
pra cuidar. Tem filho pra querer. Tem filho pra cuidar, tá sem marido. Gente, tem um abraço.
Tem dois filhos, né?
É, dois filhos pra cuidar.
Resumindo, minha nota pro filme é 8 de 10 também. Quase 4 oitos aqui, né? Mas o filme está rapadorizado. Todo mundo recomenda aqui para que você assista nos cinemas e compre o livro também, a tradução do André aí.
Muito obrigado.
É um livro legal de ler, gostoso de ler, tem ritmo. Apesar de alguns termos um pouco mais chulos usados pelo Chris Kyle, né?
Não, mas aí, enfim...
Eu respeitei todos os palavrões, e o goddamn, e o motherfucker, e isso pra cá, isso pra lá.
Excelente. Deixa aqui seu comentário no rapaduracast.com.br, tem todas as nossas redes sociais aqui na postagem desse cast, inclusive links de recomendações de documentários, tem tudo aqui na postagem desse cast, documentários da Discovery, cenas de outros filmes, tem tudo aqui na postagem para você engrandecer o conteúdo sobre American Sniper e todo esse assunto que nós conversamos. É isso, até semana que vem, tchau.
Live long and prosper.